agradecer a presença e a aceitação dos convites pelos oradores deste painel, designadamente o Sr. Comodoro Fernando Jorge Pires, portanto, da Direção de Comunicações e Sistemas de Informação do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Sr. Almirante António Gameiro Marques, Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança e Autoridade Nacional de Segurança, o Sr. Cristiano Viganin, que é o Relator da Comissão de Assuntos Políticos e de Segurança da Assembleia Parlamentar da OSCE, e, naturalmente, nós éramos para ter aqui connosco o jornalista José Alberto Carvalho, mas que, por um imponderável de última hora, comunicou à organização que não conseguiria estar, pelo que, tal como a minha antecessora, a doutora Nilza de Sena, terei que fazer os dois papéis de moderador e de relator. Vamos ver se sou capaz, pelo menos com a qualidade com que ela o fez anteriormente. Permitam-me também que diga aqui duas ou três palavras iniciais para saudar o meu amigo e presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, Jorge Tseretelli, pessoa que me habituei a respeitar desde que cheguei à OSCE e por quem todos temos uma grande consideração e que, cuja presença, de facto, transmite a estas conferências uma dimensão bastante interessante e coloca-as na primeira linha das conferências da Assembleia Parlamentar da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa. Saudar também todos os membros da OSCE que aceitaram os nossos convites, o Inácio Sanches, Amor, o Anatoly Smirnov, o William Sine, todos os que antecederam estes painéis. E, naturalmente, os meus colegas, designadamente a minha presidente, a nossa presidente da Assembleia, da Delegação Portuguesa, que foi a grande mentora destas conferências, a deputada Isabel Santos, que, naturalmente, também quero aqui saudar. Este painel tem como tema soberania e segurança digital, mas, como eu dizia ali ao Sr. Professor Luís Antunes durante o nosso almoço, de facto, se é difícil regular e garantir que o ciberespaço é um espaço seguro, com regras e em que todos nos conseguimos entender perfeitamente, também não é fácil separar estes temas quando estamos a dividir painéis. E pelo que eu fui ouvindo hoje de manhã, muito daquilo que eu pensava que iria ser dito agora já foi dito também de manhã e se calhar muitas coisas que vão ser ditas agora também poderiam ter sido ditas de manhã. Isto prova que estamos num campo que está no início. Tal como tivemos no passado que regulamentar a segurança rodoviária, a segurança na aviação civil e na aviação militar, a segurança nos mares, temos agora um novo espaço que estamos a começar a utilizar, mas que tem uma diferença muito substancial em relação aos anteriores. É que tudo o que acontece neste espaço acontece a uma velocidade infinitamente superior àquela que acontecia antes. E isto gera, tanto do lado do produtor da informação ou daquilo que seja que circule no espaço da internet, quer da parte do receptor, reações a um ritmo e a uma velocidade que são incomparavelmente diferentes e que têm, digamos, como consequências incomparavelmente diferentes também. E, naturalmente, que a soberania dos países, algo que é tão antigo como qualquer país, está posta em causa por esta nova realidade, pelo menos no que diz respeito a este novo espaço de confronto, de cooperação, daquilo que quisermos, porque, afinal, qualquer espaço pode ser usado para o fim que nós lhe quisermos dar. E este não é diferente dos outros nesse ponto de vista. Por isso, temos aqui os maiores especialistas portugueses, ou responsáveis pelos serviços mais relevantes da República Portuguesa, e um dos responsáveis mais relevantes também da organização para a segurança e para a cooperação na Europa, que nos vão tentar, digamos, acrescentar, ou pelo menos nos irão dar aqui umas visões mais qualificadas, de certeza absoluta, sobre estas questões que se colocam hoje à soberania digital, à soberania dos países no patamar digital. Começaria então por dar a palavra ao Sr. Comodoro Fernando Jorge Pires, a quem dou, tal como irei dar aos outros membros do painel, 10 minutos para uma apresentação inicial e depois faremos o que se tem feito anteriormente, que é um período de debate e as conclusões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais, queria, em meu nome pessoal e em nome do Almirante Silva Ribeiro, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, agradecer Na pessoa da deputada Isabel Santos, o amável convite para estar presente nesta excelente iniciativa, e é com todo o gosto que, de facto, o Estado-Maior-General das Forças Armadas contribui, dentro da sua possibilidade, para a discussão destes temas, que são temas atuais e de grande importância para a nossa sociedade, e cada vez mais, de facto, é um tema que não podemos ocultar nem fugir dele, porque atravessa a nossa sociedade na transversal. Na sociedade atual existe esta percepção de que se vive numa aldeia global, que é construída largamente sobre o ciberespaço, infraestrutura virtual que pulveriza distâncias e torna instantânea a troca de informação. O ciberespaço constitui-se assim como um novo domínio virtual de interação económica, social e cultural. Esta situação apresenta novos desafios, tanto no domínio da segurança, pessoas e bens, como da defesa dos interesses das nações. A maioria dos países tem estratégias globais que englobam a segurança e a defesa para uma efetiva proteção do ciberespaço, onde as diversas entidades do Estado, com competências na matéria, estão contempladas e envolvidas. No caso de Portugal, está para ser aprovada uma nova Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, a qual contempla as questões ligadas à cibersegurança, ciberdefesa, cibercrime e outras, e que atualiza uma primeira versão promulgada em 2015. As Forças Armadas, não sendo a principal entidade responsável por garantir a cibersegurança nacional, são, no entanto, também parte ativa no esforço cooperativo para se conseguir este desiderato. As competências na atuação no ciberespaço têm o paralelismo do mundo físico. Assim sendo, a defesa dos interesses nacionais no ciberespaço prossegue linhas de ação que, incluindo, mas não se limitando à proteção, incluem também ações de cariz ofensivo, essenciais para a plena prosecução do objetivo mais lato de garantir a capacidade nacional de utilizar o ciberespaço em qualquer circunstância ou contexto. No que respeita à componente defensiva, existe uma questão de fundo que dificulta substancialmente as ações de prevenção e de reação a ciberameaças, que têm a ver com a imputação, attribution em inglês. A atual legislação limita a possibilidade de se conseguir imputar uma conduta no ciberespaço a um determinado sujeito. Esta situação decorre em grande parte da legislação que protege a privacidade, em particular os dados pessoais, e as lacunas no direito internacional, que não está ainda adaptado às questões particulares que se colocam agora no ciberespaço, por exemplo, no que se respeita à territorialidade. Podemos considerar que a legislação existente acentua substancialmente a assimetria entre os atores presentes no ciberespaço, permitindo que agentes maliciosos operem sob a cobertura das regras que garantem o direito à privacidade, ilegítimo, para ocultarem sua atividade e identidade, condicionando assim fortemente a ação dos agentes responsáveis pela segurança do ciberespaço. Para além da questão jurídica, existem também aspectos de cariz técnico que facilitam o anonimato, tornando a atividade daqueles que protegem a nossa sociedade no ciberespaço mais complexa. A questão de quem deve agir no combate a atividades maliciosas perpetradas através do ciberespaço prende-se assim com a problemática da atribuição dessa atividade aos atores envolvidos, a dificuldade de determinar com exatidão quem são, onde se encontram e como atuar sobre eles, em alguns dos casos atores protegidos pela nação que os alberga, leva a que muita dessa atividade seja difícil de combater e mesmo de simplesmente dissuadir. No ciberespaço, considera-se normalmente que não existem fronteiras, baseando-se no facto de que a informação flui livremente, de forma praticamente imediata, entre nações e à partida sem quaisquer barreiras. No entanto, também podemos afirmar que todos os recursos, as pessoas, equipamentos, infraestruturas, se encontram de alguma forma sediados dentro de fronteiras físicas e, portanto, podemos assim atribuir às nações uma cota parte na responsabilidade de agir em casos de atividades criminosas. Para que se possa alcançar um ciberespaço mais seguro e protegido, ao dispor de todas as nações e ao serviço da sociedade, o correto equilíbrio entre o direito à privacidade, por um lado, e o direito ao usufruto em segurança, por outro, há que avançar de alguma forma na regulação da internet e do ciberespaço de forma mais genérica. Este assunto é amplamente discutido em fóruns internacionais, sem que se consigam alcançar consensos sobre a forma mais eficaz de o fazer, sem que para tal se tenha que limitar excessivamente a abertura e liberdade de utilização. A existência de protocolos, memorandos de atendimento, documentos formais ou informais entre países e organizações ajudam neste esforço conjunto ao potenciar a criação de regras e condutas voluntárias. No entanto, a segurança do ciberespaço tem que ser fundada em confiança, que só se consegue com ampla e aberta colaboração entre todos os atores. O se tiver espaço, domínio largamente imaterial, construído pela humanidade para seu uso e benefício exclusivo, apresenta desafios de natureza muito diversa daqueles que se nos apresentam no domínio material. São necessárias novas aproximações, novos conceitos e novas soluções para garantirmos que dele podemos desfrutar em segurança e para que possa ser um espaço de aproximação entre povos e culturas e para que nele a sociedade e os indivíduos se possam realizar. Sr. Deputado.
Muito obrigado. Enfim, não só pela qualidade do que nos disse, mas também pela capacidade de síntese que evidenciou, e daria então a palavra ao Sr. Almirante Gameiro Marques, por favor. Com certeza, pode escolher onde for mais.
Muito obrigado. Também agradeço à Sra. Deputada Isabel Santos me ter convidado para esta oportunidade para refletir sobre um tema que me é particularmente caro, desculpem estar de costas a quem está aqui, que é a soberania e a soberania digital, a soberania no ciberespaço. Saúdo igualmente os membros do painel, que certamente enriquecerão depois o nosso debate. Ora, o ciberespaço é hoje um domínio fulcral para o desenvolvimento e moderação das sociedades. Já ouvimos isto várias vezes. A senhora deputada Isabel Santos, no início desta conferência, a isso se referiu, sendo por isso potenciador do respectivo crescimento económico. Mas ele é igualmente um espaço estratégico de potencial confrontação. E nós, no dia-a-dia, vemos isso com mais regularidade do que talvez gostaríamos. E no qual se utiliza a informação e todos os artefactos que a constituem, designadamente os ativos da rede, os computadores, as redes sociais, como forma de condicionar o espaço e a ação do outro. No último Web Summit, Jared Cohen, CEO da Google Jigsaw, referiu na sua intervenção a 8 de novembro que todas as guerras vão começar como ciberguerras, frisando que estamos prestes a entrar numa era bastante mais complexa do que aquela que havia no tempo da Guerra Fria, que era o mundo bipolarizado, do mundo unipolar do pós-Guerra Fria e, sobretudo, do mundo multipolar do pós-11 de setembro. Isto na perspectiva física do mundo, não é? No dia 13 de setembro de 2017, no seu discurso do Estado da União, o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, declarou que os ataques perpetrados através do ciberespaço podem ser mais perigosos para a estabilidade das democracias e das economias que armas e guerras de combate. E, efetivamente, nós, no GNS e no Centro Nacional de Cibersegurança, também vemos isso com mais frequência do que certamente desejaríamos. E nenhum país está a salvo disto. Basta estar conectado. De facto, nós estamos numa knowledge intensive society, em que o conhecimento providenciado pela informação que decorre da combinação dos dados com os metadados, e se calhar estou a ser um bocadinho técnico aqui, mas os metadados são os dados sobre os dados, não é? Têm um valor capital, sendo hoje em dia exfiltrada de grandes bases de dados, que para depois ser vendida ilegalmente ou cifrada, para posteriormente exigir aos seus proprietários o pagamento em avultadas somas para recuperar o respectivo acesso. Isto é o que chamamos, isso é conhecido como ransomware. Mas o ransomware está longe de ser a coisa mais perigosa que circula no ciberespaço. A informação que permanentemente é recolhida sobre o nosso comportamento enquanto seres humanos, sem que nós nos demos conta disso, e isto é que é desconfortável, estão a recolher informação sobre nós e nós não nos damos conta disso. É imensa, estando cada vez mais na ordem do dia os assuntos relacionados com a privacidade e o respectivo equilíbrio com a segurança. Factos do passado muito recente, como sabemos todos, envolvendo a maior rede social do mundo e uma empresa de business intelligence, são disto um exemplo irrefutável, com impactos com impactos alegadamente políticos de uma dimensão à escala global. A informação tornou-se assim o ouro negro do século XXI. Já viram este slide que eu sei que o Sr. Professor Pedro Veiga o apresentou hoje de manhã. É uma capa da Economist de maio de 2017 que eu acho que é bem paradigmática da importância da informação como e dos dados que estão associados. Com este pano de fundo gostaria apenas de vos dar uma perspectiva geoestratégica centrada na crescente relevância da informação e nos artefactos que constituem o ciberespaço, que há pouco mencionei e que são, afinal, o veículo para a sua transmissão, processamento e armazenamento. Eu aqui vou apenas referir factos. Não estou aqui a fazer julgamento de valor, nenhuma, enfim, sou diretor-geral, portanto não sou político, não estou aqui a fazer nenhuma manifestação de ordem política. Tal como nos domínios físico, mar, terra e ar, e o espaço para além do... O ciberespaço, o único criado pelo ser humano, existe, entre outras coisas, para desenvolver os interesses económicos dos cidadãos e dos Estados no contexto da economia digital. E aqui, tal como no mundo físico, há uma dicotomia que a história nos mostra que é um promotor do desenvolvimento. Não há segurança, não há desenvolvimento sem segurança. E muitas vezes os povos estão há muito tempo com situações de desenvolvimento e depois esquecem-se e assumem a segurança for granted. We take the security for granted. E, portanto, depois vemos, enfim, decisores a desinvestirem na área da segurança e assim sucessivamente. Bom, todos os domínios possuem pontos de confluência e de concentração que, na vertente física, se consubstanciam nos pontos de convergência associados às linhas de comunicação e fluxo de pessoas e bens. Por exemplo, o Estreito de Gibraltar é um ponto de confluência estratégico. O Canal do Suez é um ponto de confluência estratégico. Existem no ar e existem em terra. Agora vamos fazer este raciocínio para o ciberespaço. E vamos caracterizar neste contexto do ciberespaço estes pontos de confluência estratégica e vemos e ver e perceber que quem quiser, se os dominar, controla a internet e controla toda a economia digital. É esse o meu, a minha tese hoje aqui. Bom, a primeira é a infraestrutura física. Olhem para o mapa e tirem as vossas conclusões. Que existe à escala global e cujos ativos são predominantemente provenientes de um só fabricante, que é a Cisco. Ciente deste facto, a China, que tem um pensamento estratégico milenar, decidiu com o Huawei ganhar espaço a essa predominância da Cisco, havendo mesmo evidências fundamentadas que em alguns países estão a oferecer, entre aspas, toda a infraestrutura de redes nos edifícios governamentais. Sabemos, a nossa experiência diz que ninguém dá nada a ninguém. E, portanto, se eles estão a oferecer o hardware é porque estão à procura de outras coisas em retorno. Refira-se que as poucas empresas europeias, isto é que me preocupa como europeu, com estas competências, estou a falar da Ericsson, de uma Nokia, de uma Alcatel, quase desapareceram ou foram compradas por gigantes ou norte-americanos ou de outros sítios. De igual modo, os cabos submarinos mais importantes têm todos pontos de amarração nos Estados Unidos da América. Recentemente há um projeto a ligar Portugal à Angola e a Angola ao Brasil, mas a maior parte deles, como veem nestes slides, assim são. Outro ponto de concentração estratégica reside nos próprios dispositivos que usamos quase permanentemente para aceder à internet. A maioria tem concessão nos Estados Unidos, o seu fabrico na China ou em Taiwan. Portanto, resumo, o mundo, nesta perspectiva, resume-se a estas três bandeiras. Não há mais nada. Europa, zero. Perdoem-me esta, enfim, franqueza. Ora bem, para que qualquer destes dispositivos funcione corretamente, carece de uma coisa que nós técnicos chamamos de sistemas operativos. Este representa o terceiro ponto de concentração estratégico, uma vez que o predominante é, com 85% de penetração à escala global, o Windows da Microsoft. O seguinte, com 9%, é o Mac da Apple. Ambos do mesmo país. No caso dos sistemas operativos móveis, que usamos nos nossos dispositivos móveis cada vez há mais em relação aos outros, o Android da Google e o iOS contam no conjunto com mais de 99% do mercado. Isto são dados que eu tirei este fim de semana e estão referidos a abril de 2018. Assim, neste particular, e mais uma vez, uma clara dominância de literalmente um só estado, que é a Califórnia. A Google e a Apple têm sede na Califórnia. O quarto ponto de concentração estratégica refere-se aos browsers, às redes sociais e aos motores de busca. Não há muito a dizer aqui relativamente aos browsers, que são os programas que utilizamos para navegar na internet de acordo com a Net Market Share, com referência a abril de 2018. O Chrome da Google conta com cerca de 61% do mercado, procura 61% do mercado dos browsers. E porquê é que isto é importante? A seguir é o Internet Explorer e depois é o Opera ou o Firefox. Nós ainda há pouco tempo, aqui em Portugal, para certificarmos com certificados que nos permitem usar os browsers com segurança, tivemos que depender de uma empresa norte-americana para fazer isso. E foram uma empresa norte-americana que determinou como é que nós tínhamos de ter a nossa arquitetura. Epá, enfim, como imaginam, não reagi muito bem a esta situação, nem eu, nem as pessoas que estão envolvidas, mas é a vida. É assim, os factos são estes. Mas a Google não se fica por aqui, porque o seu motor de busca, com os seus algoritmos de procura, tem 67% do mercado mundial de busca. Aliás, até já há verbos. E o Google it, não é? A verdade é determinada pela Google. Não é o que aparece na primeira página da Google é o que é verdade. Aliás, costuma-se dizer, querem esconder um cadáver, escondam na quinta página da Google, porque ninguém lá vai. E nós sabemos como é que aparecemos na primeira página da Google. É pagando. Portanto, a verdade paga-se. Estou a ser muito radical. Mas é precisamente para suscitar depois o confronto. O problema, mais uma vez, a China percebeu isto e erradicou em 2010 a Google do seu território. E criou o Baidu, que é o motor de busca deles, que tem uma market share bastante interessante. São 400 milhões de internautas chineses e já tem 20,5% à escala global. Confesso que já tentei usar o Baidu, não percebo caracteres chineses, portanto não fui lá. Mas como a China tem 1,3 mil milhões de habitantes, já é muita coisa. O problema maior é que a Google faz buscas 1 mil milhões de vezes por dia. E colige a informação de quem faz a busca. Portanto, numa era da informação e do conhecimento, se isto não é ter poder, o que é ter poder? Bom, a Europa não tem motores de busca, não tem browsers, não tem redes sociais, não tem absolutamente nada disto. Já estão a perceber onde é que eu quero chegar relativamente aos pontos de concentração estratégica. O quinto ponto de concentração estratégica, e é o último, refere-se ao sistema, não é o último, é o penúltimo, refere-se aos sistemas de computação e armazenamento na cloud. Cloud computing. Também aqui o panorama, a predominância das empresas dos Estados Unidos, da América, embora em número 5, como veem no slide, está uma grande empresa europeia, a SAP, de origem alemã, e é a única que aparece nesta perspectiva. Portanto, o que é que se guarda na cloud? A informação digital de todos nós. Portanto, a probabilidade de toda a informação, a maioria da informação do mundo, em termos digitais, estar num destes 9 ou no agregado destes 9 cloud computer providers, é muito elevada. Só um é que é europeu. Bom, finalmente, o último ponto de concentração estratégico é o que talvez esteja mais diluído, é constituído pelos fóruns de governação do ciberespaço. E devido à sua gênese, e o Sr. Professor Pedro Veiga, que é o meu braço direito para o Centro Nacional de Cibersegurança, que está ali, que foi representante nacional durante muitos anos nestes fóruns, ele saberá melhor do que eu, mas a percepção que eu fiquei da leitura foi que são fóruns onde é muito mais a partilha do conhecimento que move aquelas pessoas. E, portanto, embora os Estados Unidos da América continuem aqui, enfim, a exercer algum do seu poder, através do soft power, já não há uma concentração tão grande. Portanto, é por isso e por ora, acho que evidente que as empresas norte-americanas dominam os pontos de concentração estratégicos do ciberespaço, com a China a crescer de importância de forma evidente e sustentada e premeditada. Todavia, julgo que não restam dúvidas, pelo menos para mim não restam, de que há claramente uma supremacia de um só Estado sobre o ciberespaço que importa acompanhar e, sobretudo, tem que nos levar a agir enquanto União Europeia. Uma vez que a União Europeia se encontra claramente numa posição de grande dependência em todas as componentes que descrevi. Não há absolutamente nada a não ser o quinto cloud provider do mundo, que é europeu, SAP, alemão. Tudo o resto não é europeu. Assim, as perguntas que importa procurar responder, e que talvez o Sr. Deputado queira depois suscitar em sede de debate, o que é que pode a União Europeia fazer para mitigar este facto? E assim reganhar alguma soberania no ciberespaço? Em que é que nos podemos diferenciar? Eu acho que não devemos fazer a mesma coisa que os outros já fizeram. Temos é que nos diferenciar. E em quê? Numa maior regulação centrada no cidadão, no investimento nas competências das pessoas para as tornar mais resilientes do ponto de vista digital? O quê? O que fazer o quê? Eu não sei a resposta, mas temos que, em conjunto, pensar nisso. Ora, aqui está, este mapa mostra a minha visão do mundo do ponto de vista do ciberespaço e, para finalizar, eu diria que voltaria a referir o CEO da Google, que disse que existe hoje, o que existe hoje é um sistema internacional que tem uma frente física e uma frente digital e todos os desafios do mundo físico que conhecemos há décadas e séculos, estão a derramar para online. Foi sempre a economia, a política e o poder militar a determinar quais são os Estados mais poderosos. Estes são atributos que, de acordo com este senhor, e que eu concordo, permanecem inalterados. Só que, doravante, os Estados mais poderosos serão aqueles capazes de projetar influência não só naquelas áreas, nas clássicas, mas também no domínio virtual. Deixo-vos com uma pergunta, e termino com isto, o que é que deve a União Europeia, e já agora Portugal, como membro da União Europeia, fazer para tirar partido desta situação unipolar em que nos encontramos no âmbito do ciberespaço? Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Almirante, pela capacidade também para conter tanta e tão boa informação em tão pouco tempo. E dou agora a palavra ao Sr. Cristiano Viganin, relator da Comissão de Assuntos Políticos e de Segurança da OSCE. The floor is yours.
Thank you. First of all, I would like to congratulate Isabel Santos and the whole Portuguese delegation for this initiative. I think it's very timely, very useful, and we had an excellent discussion so far, excellent reports. I'm afraid that almost everything was said already, so I'll make some remarks on the topic, and I hope it would add some quality to the debates today. Let me start by identifying the substance of our discussion in this panel. What is sovereignty? Of course, that's a term in development. There are different, explanations of what exactly it is. I would say that's the democratically elected government's control over a state, its territory, and the digital world is putting this under question, because how can you define territory in the cyber world? One of the biggest challenges is to explain and understand the nature of the problem, why and how we become so vulnerable in the current era. The knowledge of political level, political leadership, I would say, is still limited. For many, cyberspace is something scary, mysterious, invisible that surrounds us. And of course, you can hardly regulate it if you don't understand it. So this is an important element of our work, of those of us who are dealing with this issue. Technology is developing fast, creating enormous improvements in efficiency, offering new services, making the farthest spot in the world just a click away. Very tempting for states and businesses to embrace these new opportunities, further accelerating the process, but also opening new vulnerabilities, without being able to foresee all challenges and without being able to protect and defend effectively from these vulnerabilities. Cyberspace cannot exist without a physical world, but more and more, especially in some areas, physical infrastructure becomes subsidiary to the digital dimension. Digital dimension, what I would call the fourth dimension of our world, becomes the blood vessel system of our economy, security, everyday life. We have already people who live digital lives that are much more exciting and active than the real lives. And this is a phenomenon that we have to take into account in our discussions. Well, if you contaminate the blood, end results can be devastating, depending on the agent. So to keep our independence and sovereignty, to protect our democratic achievements as well as the fruits of the technological progress, we need to avoid threats, to counter threats, to protect from threats, and of course to be able to heal after attacks of such nature. We need to develop a complex immune system that is preventing foreign agents or subjects to invade, that is able to quickly destroy those who succeed to enter the system. And what is extremely important, we've discussed that during the first panel, I think, it's very important to educate people, businesses, states to avoid risks, what we call hygiene, digital hygiene. It sounds easy, but it's extremely complex undertaking, which needs a lot of efforts at different levels, starting from the early age of our kids that face these challenges now from the beginning of their lives. What we are already doing at different levels, I would at least mention the efforts of the European Union in this area. Many of the speakers mentioned that already, but the fact that EU is already promoting the idea of creating a cybersecurity agency is a very positive step, which of course comes not without some skepticism, because as I mentioned, cybersecurity agency, how it's going to coordinate or work with the national agencies, how can you or can you define territory, such a cybersecurity agency, what would such an agency cover actually? It's not like, the usual term of having borders, EU borders, which we are trying to protect in different areas by different kinds. In cyberspace, it's difficult to define. And we've seen already that some member states are quite skeptical on that issue and will try to keep more control of their own systems nationally. And the second element, which was already in the discussion, which I think it's extremely important, the common standardization, which is needed. Now you have different standards and standardization systems within the European Union, and different products, systems, hardware and software have to go through different certification requirements, which makes us, I believe, more vulnerable. Such a common system would add value and would make our efforts easier. Joining efforts, of course, should make us, or is supposed to make us, less vulnerable. At the same time, the confidence, especially in this area, is relatively low between states. We can say it because I know that from different discussions. So it will probably take time before there is a real and substantive work of the different agencies on that. But I suppose that our distinguished panelist from the Portuguese security agency can tell us more about that. I have mentioned at the beginning the elected governments, and would like to draw your attention to an element that was also part of our discussion, but I would like to give also some practical examples. Last year's proof that the new technologies allow for direct interference in the electoral process. And such government, is it really democratically elected, or this is a misuse through the new technologies and the new opportunities? There is a misuse of the democratic tools that we have. That allows also direct influence on the public opinion, call it hybrid warfare or simply sophisticated propaganda, which is using fake news, carefully created and targeted. I mean, stealing elections destroys the fundamental basis, the basis, the fundament of our democracies, and influencing the public opinion in one or another direction, especially if it comes from outside or is in the interest of foreign interests, that also is direct attack on our sovereignty. And we need to find an effective way to counter that. I especially on the issue of influencing public opinion through the new technologies, I would like to give you some very concrete examples. These can pose an internal threat for the stability of a country. This can provoke ethnic tensions. For example, recently we've seen such fake news websites promoting, for example, the fake news that EU will force Bulgarian authorities, Bulgarian government, to give more money to Roma population, comparing the monthly allowances to the pensions, minimum salary, and so on. On one hand, that creates sentiments against the EU, and on the other, that creates ethnic tensions and sentiments against the Roma population. But at the same time, people somehow, a lot of people, still believe in such news. And I give this as an example of a direct threat. It's not just innocent fake news. It's something which is directly creating threats for the society. Or another example, which is directly anti-EU propaganda, using the Minister for EU Presidency or Presidency of the Council of the European Union. In a number of publications, following week after week, she was constantly targeted, creating an image of an antisocial cold person, which says that pensioners doesn't need to receive more money because you know they will anyway pass away soon, and more money have to be spent for young people and active people. Or, for example, that no money for pensions should be spent, just their relatives should send more money, relatives working abroad. You can imagine that that may sound funny for some of us, but a lot of people just believe in that. They condemn or praise, share massively in the social media, thus becoming actually aids to the initiators of these fake news and this, I would say, very sophisticated propaganda. So this is something that we need to take very seriously. We know that EU has a team on countering propaganda, but that's, I must say, it's a very weak response, and it's based in the European External Action Service, which I don't think is the best place for such a team. But what is important is what we do at national level, because I think that still at national level we tend to, when I say we, I mean political members of parliament, government, we tend to underestimate the influence of this propaganda. I can give you just an example. I make my personal effort in that direction as much as I can, and one of my Facebook friends, for example, she was extremely surprised when I started to make comments under every fake news that she was sharing on Facebook. And then suddenly she realized that, and she was so surprised to realize, actually, that there may be false news on the news websites. I mean, many people believe that if it is on the internet, in news websites, so it must be true. Then she said, I'm now afraid to share any news because I'm trying to check, to double check every news. I think this is just one example, but I talk about a person which has high education, intelligent person. I was personally surprised that she was surprised. But if she is surprised, I mean, imagine how many people who are maybe less educated, maybe not that intelligent, how much they are influenced by this. And this is direct threat to the sovereignty of a state. I have to say that if I was speaking about the contamination of the blood vessel system of our world today, but if you contaminate networks, computers, you can heal, you can change, you can buy new, but when you contaminate people's minds, how could you overcome that? So prevention here is extremely important. I'm afraid sometimes you are too late with that, but it is never too late. We just have to be very focused and to understand better how damaging this process can be on people. And as I said once, people get influenced this way. It's very difficult to change them, their minds, and make them really think and check carefully what they're reading, listening, sharing, and so on. I need to say a few words at the end. Some elements have been mentioned already, but OSCE has its important role to play in this process. I mentioned EU, but that's a different system with specific union of countries which share a lot in common. But OSCE has 57 member states, and the efforts within OSCE, especially if they are successful enough, can play can have much stronger impact on these issues. So the most recent activity was the adoption of the confidence-building measures to reduce risk related to ICTs. The Permanent Council decision was adopted in 2016. The OSCE Parliamentary Assembly meeting in 2017 in Andorra, where close to 200 members, parliamentarians, were in attendance, have as their main topic cybersecurity. The last OSCPA resolution on cybersecurity was at the Istanbul annual session in 2013. I'm just mentioning that, but what is important is that we classify the cyber attack as a conventional act of aggression. This is very important to underline and keep it in mind also in our internal national discussions. And we have been urged through this resolution to intensify our efforts in convincing parliaments and governments in their countries that threats originating from cyberspace are one of the most serious security challenges of present time, which has been mentioned many times today, and I think today's conference is exactly in this direction. We as Parliamentary Assembly, I think we can contribute a lot to security and cooperation in the area of OSCE, as I mentioned, and use our interparliamentary diplomacy to raise the awareness on these issues. Through the establishment of this ad hoc committee, the OSCE is striving to add value in the fight against cybercrime. And what is, I think, very important, and it is one of the outcomes of this conference, is our readiness and willingness to cooperate with other actors who are crucial to ensuring security and development in this area. We recognize the significance of the contribution towards a coherent and comprehensive international security framework. And by the way, since I'm the rapporteur in the first committee, in the preparation of the Berlin Resolution, important element of it will be the cybersecurity. There are several elements which are mentioned there. And now following today's discussion, I think that just minutes before we distribute the first draft of the resolution, I think we should also add the need for binding international law on cybersecurity. This is something lacking in our system. More active work is needed. This international law could have different elements, of course. But a stronger regulation at that level becomes very important. We can say it is inevitable, but the sooner it comes, the better for all of us. And maybe if the Parliamentary Assembly, through its resolutions, can urge the international community to do so, to encourage a stronger involvement and more active work on that, that might be also very useful. Well, thank you for your attention, and I'll be interested to follow the discussion after our panel.
Muito obrigado, Cristiano, foi excelente. Foi também uma outra abordagem num plano, digamos, mais político, podemos dizê-lo. E, portanto, foi muito interessante porque deu no painel a possibilidade de termos visões técnicas, visões políticas e, portanto, uma visão mais abrangente. Há uma coisa que todos percebemos. Em todos os painéis continuamos a ver as mesmas questões focadas. Portanto, é sempre muito difícil. Ainda estamos, de facto, no estadio ou no estádio ainda muito, muito inicial deste processo. Bom, iríamos agora passar ao debate. Eu aceitaria as inscrições, peço que se identifiquem, lá em cima, peço que se identifiquem, não estou a ver mais ninguém, para já, dar-lhe já, desde já a palavra, e deste lado aqui também uma intervenção. Então, começaremos por si, aí em cima, muito obrigado. Agradeço que se identifiquem, seguindo o procedimento que temos seguido nos painéis anteriores.
Boa tarde a todos. Foi aqui referido, queria primeiro felicitar os oradores pelas suas excelentes intervenções. E estamos aqui numa área difícil e controversa. Foi dito aí que, de facto, a internet é um ciberespaço, é um espaço estratégico de confrontação. E sabemos que estes problemas que agora o último orador referiu, de desinformação e de notícias falsas que visam diversos objetivos de destabilização, inclusivamente que poderão ser objetivos políticos para prejudicar os próprios Estados. A União Europeia está, de facto, a criar a Agência de Cibersegurança, mas sabemos que ainda é um processo que está a tomar o seu rumo e que tem algumas dificuldades. E como é que nós vamos fazer isto, dadas as dificuldades de soberania nesta área dos próprios Estados? Será que se vai conseguir fazer uma estratégia concertada de contra-informação, ou seja, para diminuir esta propaganda maléfica ou fazermos contra-propaganda? Será que isso vai resultar a curto prazo? Quais são os objetivos neste momento que esse serviço da União Europeia já está a lançar nesse sentido? Era essa a questão que eu queria pôr aos oradores. Muito obrigado.
Perguntava-lhe apenas se tem algum orador em particular ou se dirigiu a todos.
Dirigi-me a todos, de um modo geral, embora eu estivesse a fazer citações do Sr. Almirante Gameiro Marques e deste último orador. Muito obrigado.
Muito bem. Então começaríamos por Sr. Almirante Gameiro Marques.
Muito obrigado pela sua questão. Eu acho que é importantíssimo que a União Europeia tenha uma agência de cibersegurança. Eu ouvi o orador, o Christian, falar dos problemas que a União Europeia se debate com a delimitação de fronteiras, não é? Mas a mim faz-me uma grande confusão isso, sinceramente. Faz-me uma grande confusão porque o Centro Nacional de Cibersegurança coopera com 35 entidades em Portugal na Rede Nacional de CISERTs e com a Rede Europeia de CISERTs e com a Rede Mundial de CISERTs. Quer dizer, temos que mudar um bocadinho a maneira de pensar, em que estamos, se calhar, e eu contra mim falo, que sou militar, mas não é por causa disso que posso pensar de outra maneira, que tudo está estruturado numa hierarquia. No ciberespaço não tem que haver hierarquias. Tem é que haver colaboração coordenada. Pode haver colaboração caótica, que não é colaboração, pois, não é? E tem que haver colaboração coordenada. E isso é possível fazer. E nós entendemos que a ENISA pode, efetivamente, ter um papel importantíssimo na União Europeia, mas não é tirar espaço aos Estados. Não. É fazer a ligação inter-Estados. E eu acho que eles têm um papel importantíssimo na política, no estabelecimento de policy, e acho que deviam ser muito mais ativos. Se me permitem, o que me parece é que há muitas entidades na União Europeia a quererem o pelouro da cibersegurança, e assim não vamos lá. É que nós em Portugal já passámos nisso. Já passámos por isso. Eu fiz parte da Comissão Instaladora do Centro Nacional de Cibersegurança que resolveu os trabalhos em 2012. E o Centro só foi criado em 7 de outubro de 2014. E esses dois anos Uma das coisas que se discutiu muito foi quem é que ficava na dependência de quem. Todas as organizações são boas desde que funcionem. Isto é uma verdade lá para Alice, mas custa concretizar. E, portanto, a ENISA, eu acho que é, eu e não só, eu não estou sozinho nisso, o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança é o representante nacional na ENISA, né? A ENISA tem um papel fundamental. Agora, é preciso é deixá-la crescer e não haver outras DGs que querem assumir essa função. Nós aqui em Portugal temos um modelo cooperativo onde há quatro entidades fundamentais que cooperam todos os dias na área da segurança do ciberespaço. Não é da cibersegurança, é da segurança do ciberespaço, que é o Centro Nacional de Cibersegurança, que é o Centro de Ciberdefesa, que é a unidade, a UNC3T, Polícia Judiciária, que são serviços de informações da República. Estes quatro têm que funcionar como um relógio suíço. E a colaboração é fundamental. Portanto, a ENISA acho que deve existir, deve deixar fazê-la crescer e ter um papel não de tirar espaço aos outros, mas de colaboração e de coordenação. E de estabelecimento de políticas, orientações, etc. E tem excelentes papers, é só ir ao site deles e lê-los e estudá-los. Pronto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Almirante. Christian, please.
Thank you. If I understood correctly the question, I think one of the important elements, as I mentioned, is to educate. On one hand, to start with education already in the school for children in two main directions. On one hand, to make them more aware about the dangers of their presence in the social media, to protect their personal information, to be aware of how this information can be misused. And the second element is to recognize the fake news, to teach them how to double check, because it's not only on the fake news, but there is a lot of misinformation on the net. And the more information you have, the more difficult it becomes to check what is wrong, what is right. Children need to be able to live in this new era where cyberspace becomes more and more important in our daily lives. Second element, I think we need to carefully study and revise our laws, both national and, as I mentioned, also international. We need to find a balance between freedom of media on one hand, but on the other to have kind of a sanction system for websites or news sites that regularly disseminate such information. Probably we need an agency which could follow such sites and generally the cybers, especially the internet, and mark as reliable some sites or news, and on the other hand to mark as unreliable others. So to say, to do some work for the citizens themselves. Of course, all of these ideas can be questioned, but we need to at least try. There are not so many good ideas in that direction. In some cases, I mentioned some of them, but of course there are others as well where lives of people and the stability of the country may be endangered. I think the state security agencies have to be more active in this area as well. A more comprehensive approach is needed. It's an extremely complex challenge, and we cannot solve it by just implementing measures here and there, hoping that somehow the situation will be regulated from itself. We need this comprehensive approach and more coordination at the international level would be very helpful, including EU level, of course, because some good practices have to be shared, and together maybe we can find out better solutions to the to these enormous challenges. Thank you.
Muito obrigado, Christian. Dava agora a palavra ao Sr. Comodoro Fernando Pires para nos dizer também o que se lhe ofereceu sobre estas questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, como eu tinha dito na minha alocação inicial, a cooperação é essencial para se conseguir algum sucesso na utilização de ciberespaço em segurança. Nós, militares, temos esta matriz de pensamento muito arraigada de que é nós defendemos o nosso país, olhamos para o território e garantimos que a integridade do nosso território, das fronteiras, das pessoas que cá estão, dos nossos interesses nacionais. O ciberespaço não tem uma fronteira que se possa demarcar e a qual se possa defender. O ciberespaço é, de facto, um bem comum, é transterritorial, não tem uma definição material precisa e, portanto, as aproximações clássicas da defesa do nosso interesse, reduzindo a expressão dessa defesa à defesa do território, é completamente errada. Ora, este espaço comum só pode ser, de facto, defendido e garantida a sua segurança e a sua utilização de forma equilibrada por todos, com cooperação estreitíssima. E as cooperações deverão ser feitas a todos os níveis. A cooperação dentro do próprio país, entre as diversas entidades que têm responsabilidade na matéria, as fronteiras dentro do país também se esbatem substancialmente. O que é cibercrime, o que é ciberterrorismo, o que é um ataque com intuito de desromper capacidades, tudo isto é muito difuso muitas das vezes e, portanto, se não houver uma cooperação muito estreita, se não houver uma relação de confiança estabelecida entre os vários atores estatais e os vários atores internacionais na matéria, de facto não conseguimos chegar lá. E a chave aqui é abertura e cooperação ao nível das diversas entidades nacionais e transnacionais. Portanto, a União Europeia tem, de facto, aqui um encargo fortíssimo. A União Europeia é a organização na nossa realidade cotidiana que tem mais influência na forma como nos organizamos, até do ponto de vista legal, e tem uma responsabilidade, de facto, de grande importância e de grande dimensão, que é congregar esforços e vontades dos diversos Estados-membros no sentido de criar aqui uma cultura de utilização de ciberespaço segura, mas que garanta, de facto, a funcionalidade e a facilidade de utilização, ou seja, levar esta tensão constante que existe entre a segurança e a usabilidade para um patamar em que a usabilidade tenha preponderância, mas que a segurança garanta que essa usabilidade possa ser feita em benefício de todos.
Muito obrigado, Sr. Comodoro. Dava agora a palavra ao nosso colega, por favor.
Спасибо, профессор Смирнов. Мне представляется, что наш диалог утратил остроту, поскольку у нас первое слово – суверенитет в названии секции. А если мы откроем устав ООН, то есть один из основополагающих принципов – принцип суверенного равенства. И вот этот компонент, который нарушается, мы должны, казалось бы, и затронуть. И в этом плане, скажите, пожалуйста, является ли нарушением суверенитета обнародованная газетой английской «The Guardian» 5 лет назад данные Сноудена о тотальной цифровой слежкой, то есть нарушением суверенитета государств, включая, кстати, и португальцев, и лидеров этих стран? Это фейк-ньюс или это все-таки нарушение суверенитета? Развивая мысль. Далее. Были созданы центры передового опыта в Риге, Стратком, 2 года назад. В прошлом году центр противодействия гибридным угрозам в Хельсинки, Евросоюз и НАТО. Таллинское руководство НАТО практически позволяет вести боевые действия с использованием ИКТ, в то время как, скажем, Россия, Китай, Индия, Бразилия и еще около 60 стран выступают против легализации использования ИКТ для нарушения как раз цифрового суверенитета. И это подтверждает очередные решения ООН, которые последний был принят в декабре вот как раз 2016 года. И в этой связи вопрос, это фейк-ньюс или это реальные? И в этом плане, скажем, какая позиция у парламентской ассамблеи может быть ОБСЕ в этом принципиальном вопросе? Мы за легализацию использования ИКТ для нарушения цифрового суверенитета? Или мы будем все-таки этому максимально препятствовать? Спасибо.
Muito obrigado, professor Smirnov. Seguiria a mesma ordem, professor Almirante Gamer Marques, por favor.
Muito obrigado. Eu, enfim, em relação às questões colocadas, enfim, senti que elas são dirigidas eminentemente para a Assembleia Geral da OSCE, mas, não obstante, recuperava uma ideia que o Christian falou na sua intervenção, na qual eu me revejo, e que o Comodoro Jorge Pires também mencionou. O ciberespaço é um global common, é um dos global commons que o mundo tem, como o mar, como... Só que o ciberespaço não tem um enquadramento legislativo ao nível global. Feito como, por exemplo, à semelhança do que existe a Convenção de Montego Bay para o Direito Internacional Marítimo. Eu sei que as convenções só o são quando os países ratificam, não é? Mas é melhor do que não ter nada. E hoje temos um vazio legal ao nível global. E provavelmente o assunto que está a colocar poderia ou deveria ser contemplado num documento desta natureza produzido pelas Nações Unidas. Aliás, numa intervenção que eu vi há relativamente pouco tempo do Secretário-Geral das Nações Unidas, ele mencionava precisamente a necessidade de haver um documento desse tipo que de alguma forma enquadrasse ao nível global a utilização desse global common que é o ciberespaço. E não digo mais nada sobre esta questão.
Muito obrigado. Christian, please.
Well, just a few words, because I'm not sure I can answer this question. But fake news is everything which is not based on facts, and it may happen that serious newspapers can also disseminate such fake news, but usually they're disseminated by small websites which are especially created for this purpose. They exist for some time, then new are created. That is the notion of fake news that I tried to present in my intervention here. With regard to the use of ICTs against the digital sovereignty of a state, I think we as organization have to be against any attack on the sovereignty of any state, especially OSCE area member states, OSCE member states. So in that sense, I need to maybe to receive a bit more information what you mean with your question, but basically the answer would be no, we cannot support the use of ICTs in that direction. Thank you.
Muito obrigado, Christian. Sr. Comodoro, por favor.
Ora, esta questão é uma questão muito interessante, de facto. Soberania e o espaço digital. O espaço digital é o espaço onde é mais difícil reclamar e mais ainda afirmar soberania. Mas é um espaço através do qual se ataca a soberania. É um facto. e os países, individualmente e em conjunto, refletem sobre esses ataques, refletem sobre a forma como se sentem ameaçados por agentes e atores que, não sendo completamente conhecidos e cujos contornos não estão completamente adquiridos, indiciam determinados interesses ou influências por trás. E normalmente, e como fazem, e essa é a obrigação de qualquer Estado, tomam medidas preventivas e medidas de defesa, no sentido de evitarem que a sua soberania, ela própria, seja atacada. Onde é que fica a fronteira do que é uma ação normal de confronto, de opiniões, e onde é que estamos a entrar na violação da soberania? É difícil traçar essa linha. O que nós podemos fazer, o melhor que podemos fazer, é identificar os focos de potencial ameaça e tentar proteger-nos quanto a eles e preparar-nos para eventuais ataques ou ações mais agressivas que possam ocorrer. As Nações Unidas têm aqui, de facto, um trabalho muito importante para desenvolver, porque as Nações Unidas são o repositório da lei internacional, para todos os efeitos, e há muito trabalho para fazer no sentido de trazer para o ciberespaço alguma ordem, alguma paridade do ponto de vista do direito internacional em relação aos espaços mais clássicos que nós conhecemos. Existe a lei do mar, enfim, as leis, os tratados e as convenções que regulam os conflitos, tudo isso está tudo muito bem tratado no espaço material, mas no ciberespaço há uma enorme lacuna que tem que ser, de facto, preenchida.
Muito obrigado. Lá em cima, peço que também que se identifique e que dirija, se possível, as questões aos oradores.
Sim, muito obrigado, Carlos Carvalho. A questão que eu quero colocar é uma questão e observação na sequência da apresentação do Sr. Contralmirante Câmara Marques, naquela parte em que observou, e bem, que o poder da informação, mas também o poder económico, está de facto na mão de vários países e todos eles, praticamente fora da Europa, à exceção da questão da cloud, do número 5, que é a SAP. Ou seja, o que nós estamos aqui a dizer é que quem domina os browsers são países fora da Europa, quem domina a cloud são países fora da Europa, quem domina as redes sociais são países fora da Europa, quem domina motores de busca são países fora da Europa. Eu acho difícil a Europa conseguir, de um momento para o outro, colocar empresas ou ter empresas que possam competir com quem já está no mercado há mais tempo e tão bem instalado. E, portanto, acho que é fundamental, e esta é parte da minha observação, a criação de uma estratégia que permita que empresas europeias, e já agora, já que estamos nesta casa, que empresas portuguesas, possam competir neste mercado. Não vamos conseguir criar nenhuma empresa para ser líder em empresas, em browsers, nem em redes sociais, mas há um conjunto de competências que nós temos que conseguir alavancar no nosso território. Há um conjunto de competências que depois se vão interligar com estas empresas que já estão a funcionar e que vão tornar possível que o nosso continente e o nosso país possa ser competitivo na matéria da tecnologia. Esta era a observação que eu queria deixar, porque acho que nós podemos procurar muito e procurar muita regulação, mas se não conseguirmos incentivar a que a nossa indústria possa pegar no nosso conhecimento tecnológico, no nosso conhecimento científico e fazer dele uma mais-valia que se interrelacione com aquilo que já existe, vai ser difícil colocar a Europa na frente deste pelotão e, mais difícil ainda, colocar um país como Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Almirante Gameiro Marques, uma vez que foi interpelado mais diretamente, sem prejuízo de eventuais comentários dos restantes membros da mesa.
Eu agradeço muito a observação e não podia estar mais de acordo consigo. Eu acho que, aliás, no fim lancei algumas questões, nós temos que refletir. Eu não concordo que nós tentemos fazer as mesmas coisas que os outros já estão a fazer e bem. Não. Agora, a União Europeia tem massa cinzenta, tem research and development, tem capacidade de inovação, capaz de pensar e de refletir sobre esse assunto e encontrar o que fazer para fazer a diferença. Lembra-se que uma das perguntas que eu fiz é: em que é que podemos diferenciar-nos? Em que é que nos podemos diferenciar? Outra coisa para Portugal é os nichos. Nós, aliás, há áreas da economia onde isso acontece, na área dos moldes, na área de tecidos complexos, enfim. Nós, nesta área, também podemos fazer isso, e há provas, e o Carlos sabe bem que há provas, que somos capazes e somos capazes de fazer muito bem. Acho que devíamos aproveitar o grande pacote de financiamento que a área de inovação tem na União Europeia e vai ter, enfim, já foi anunciado, mesmo no quadro novo, até 2030, para alavancar a nossa ciência e ligá-la à indústria. Porque a mim também me mete um bocadinho de confusão que muitos dos nossos researchers se sintam só satisfeitos em publicar papers em boas revistas. Há países onde os maiores níveis de maturidade de investigação e desenvolvimento são aqueles que dão origem a patentes. E, portanto, temos que ter esse nível de ambição e ligar os grandes centros de desenvolvimento, que são as universidades, que temos excelentes em Portugal, com as áreas que precisam desse conhecimento. Não há caso nenhum de insucesso, pelo menos conhecido, em que uma boa universidade ligando-se com uma boa indústria ou com um bom centro de saber, onde não é centro de saber, é um sítio onde haja ideias de como transformar esse conhecimento em coisas tangíveis, normalmente dá bom resultado. Deu sempre bom resultado. Agora é preciso é perseverança e não desistir à primeira, mas concordo plenamente consigo. Temos é que fazer essa reflexão, quer ao nível nacional, quer também ao nível europeu. Porque há geometrias variáveis na União Europeia, não é? Há os países muito grandes e há os países médios. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Christian, something about... No? Sr. Comodoro.
Realmente o poder concentrado é sempre um perigo para a sociedade internacional. Portanto, deve-se tentar evitar concentrações excessivas de poder. Hoje o poder da informação, a informação é um dos pilares do poder e, portanto, a concentração da informação e dos recursos que trabalham a informação e daqueles recursos que geram a informação e tudo aquilo que contribui para o conhecimento global é preocupante e os países europeus deviam se preocupar com isso. Como é que se combate essa concentração? Enfrentando-a, usando mecanismos de protecionismo, não resulta. Nós não temos escala, nem sequer ao nível da União Europeia temos escala para combater esta concentração de poder. A China tenta fazer isso, restringindo o acesso ao seu ciberespaço e cercando os seus cidadãos dentro de um corral digital muito controlado. Tem escala para isso, talvez funcione. Nós não temos essa escala. O que temos que fazer é entrar na luta, apostar nas nossas capacidades e qualidades, ao nível nacional, mas também ao nível europeu, ir à procura daquelas áreas onde podemos ser relevantes, onde podemos ter uma ação que marca a diferença. E a partir daí construir o nosso próprio ecossistema e avançar com a nossa própria capacidade de gerar informação, gerir informação e consumir informação que seja útil e credível para nós e para os nossos interesses.
Obrigado. Não vejo mais questões. Enfim, iríamos então fechar este... Como? Ah, ainda está? Peço desculpa. Ah, faz favor. Mais duas questões também. Faz favor.
Very briefly, in discussing... I'm Bill Sweeney with IFAS, but in discussing the digital sovereignty issue, I listened to the panel talk about nation states. But in this space, nation states oftentimes will use the vehicles that the Admiral outlined as ways of then attacking another nation state's sovereignty. And so you can hire a British firm to then use an American platform so as to influence actions in the sovereign country of the United States, but as the earlier panel talked about, sometimes it's very, very difficult to figure out the path all the way back to the original owner and the people who started the attack. I'm wondering from the Admiral's perspective, is this an issue that Europe in particular has to worry about?
Thank you for your question.
Thank you. Obrigado.
Eu não sei se a Europa se tem que preocupar. Aparentemente não se Aparentemente não se preocupa. Aparentemente não se preocupa. Porque se preocupasse, porque isto não aconteceu de um dia para o outro, não é? Já vem acontecendo lentamente. O que é facto é que esse exemplo que deu de um país usar tecnologia desenvolvida num país da União Europeia, em associação com tecnologia desenvolvida num Estado federal do mundo, juntos atacaram a soberania, ou potencialmente atacaram a soberania dos eleitores desse Estado. E isto prende-se com coisas que nós aqui hoje dissemos neste painel, que é, não há fronteiras e a falta de uma lei universal, Nações Unidas, ao nível das Nações Unidas, que ponham ordem nisto. Porque senão, estes casos que nós vimos e que eu mencionei na minha própria apresentação, num dos slides, e que é muito recente, não é? Vão voltar a acontecer. Aliás, acontecem, se calhar mais frequentemente do que aquilo que o mortal comum normalmente sabe, e de forma inclusivamente muito sigilosa, porque não nos esqueçamos que a internet é apenas a ponta do iceberg que nós vemos, não é? Existe a dark web e a deep web, onde há todo um mercado, não é? E há toda uma atividade, enfim, que de legítimo nada tem e que está permanentemente a atentar contra a soberania dos Estados, incluindo as áreas de soberania dos Estados. E, portanto, mais uma razão para eu estar de acordo com aquilo que o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas disse numa recente intervenção e que nós já aqui mencionámos, que é a necessidade de haver uma convenção das Nações Unidas para o ciberespaço. Something like that. E muito obrigado pela sua questão.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Sr. Jornalista Fátima Medina.
Está ligado agora. Muito boa tarde, muito obrigada pela conferência. É só apenas sugerir ou relembrar que a União Europeia recentemente pediu uma questão importante, que não mencionemos fake news. Porquê? E que digamos que é desinformação, porque nós próprios estamos também a ser manipulados ao referir as notícias falsas, porque se é notícia, não é falsa. Se é falsa, não é notícia. E eu relembro que este conceito foi dado pela Cambridge Analytica para a campanha, alegadamente, do Trump, e ele passou a dizer fake news, ou seja, é uma campanha de marketing político que nós agora estamos a ser todos manipulados e a dizer também que são as notícias falsas ou as fake news. Ou é notícia ou é falso. E, portanto, é só uma pequena lembrança, sabem todos isso, dizemos todos desinformação, porque senão as pessoas perdem a confiança naquilo que é a notícia. E às tantas já não sabem em que é que hão de acreditar e, portanto, serão muito mais facilmente manipuladas. E acredito também, ou seja, estamos na casa das leis, que de facto é fundamental que haja uma legislação, enfim, dentro do possível, e os senhores é que sabem melhor do que eu isso, para que se consiga controlar, nomeadamente aquilo que o Sr. Almirante Gameiro Marques referiu, da dark web, onde se fazem todo o tipo de crimes e, curiosamente, é onde, como também sabe melhor do que eu, onde existe a maior segurança a nível da internet. E, portanto, estamos, de facto, aqui com gente muito complexa e com criminalidade da pior que existe. Era apenas isto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se algum dos... Cristian.
Well, just one remark. Well, I think that the term fake news is much more clear and understandable, and I would prefer to stick to it, because then I know EU sometimes is trying to make things sound more complicated than they are. But if you say fake news, I think people now understand what is that, and changing terms wouldn't help us much. But maybe they're right, I don't know. But for me, fake news is very clear and does not present any danger to to the term news in principle, but of course that's slightly different debate. The essence is important, and how we counter this phenomenon, it's less important how we call it. Thank you.
Muito obrigado. Não vejo agora, de facto, mais questões na sala. Ainda vejo ali, peço desculpa. É que a visão lateral é mais difícil. Muito obrigado.
Peço desculpa, só vou gastar mais um minuto e vou comentar a excelente apresentação do Almirante Câmara Marques e repor aqui um bocadinho a história. O primeiro browser foi europeu, foi desenvolvido no CERN. A Europa não soube acarinhar e potenciar todo o potencial de inovação que é desenvolvido na Europa. Tipicamente o que acontece, e historicamente tem acontecido nas últimas décadas, é que cada vez que existe algo do ponto de vista de inovação é rentável, esse algo desloca-se para os Estados Unidos. E, portanto, este é um problema que nós também temos que resolver e que intercepta naquilo que o Almirante Câmara Marques falou.
Muito obrigado, Sr. Professor. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Agora é que eu penso que já não é fake, neste caso, opinião, no sentido em que já não há mais ninguém que queira intervir na sala. Bom, eu vou tentar, enfim, embora seja difícil, porque as intervenções foram bastante amplas e tocaram muitos aspectos, alguns deles que também já tinham sido levantados na parte da manhã. Portanto, mais do que estar aqui a reportar o que cada um foi dizendo, embora eu vá citar pontualmente algumas coisas que foram aqui ditas, tentarei, sobretudo, fazer uma síntese daquilo que se pode extrair desta sessão. Bom, todos nós sabemos quais foram as origens das fronteiras físicas que determinam depois as diferentes soberanias que se materializam nos Estados e nas nações que constituem o concerto da comunidade internacional. E essas fronteiras, como as conhecemos hoje, foram sempre estabelecidas na sequência de lutas, de confrontos militares ao longo de séculos, e tal como as conhecemos hoje, são um confronto também desses povos e do reconhecimento, porque, entretanto, com o tempo, a civilização foi evoluindo e a comunidade internacional foi começando a criar regras e os povos perceberam que o caminho da paz e da concórdia provavelmente seria um caminho mais útil e mais interessante que o caminho da guerra permanente. Existe hoje, no entanto, um novo espaço de potencial conflito, de confronto entre a lei e o crime, entre a guerra e a paz, entre a ordem e o caos, que se chama ciberespaço e que temos estado aqui hoje a discutir e onde vemos que, de facto, existem, em consequência, muitos novos desafios no domínio da segurança e da defesa das nações. Portanto, que é urgente, também é claro que ficou aqui, que é urgente regulamentar e criar, digamos, normas de utilização que permitam, de facto, que quem os utiliza se sinta seguro e possa ter a garantia de que essa segurança existe, nos limites daquilo que é possível estarmos seguros, mesmo noutros espaços físicos mais tangíveis nós temos essa dificuldade. A segurança absoluta provavelmente nunca existirá, mas pelo menos uma segurança próxima daquilo que já temos hoje nos diferentes espaços tangíveis com que lidamos e nos quais nos movemos. E que, portanto, mas por outro lado, como também ouvimos aqui de manhã ilustres constitucionalistas e ilustres especialistas referir, que isto também não pode ser feito à custa de limitarmos de uma forma inaceitável as liberdades individuais e a possibilidade destes espaços também serem, como todos nós reconhecemos, espaços de produção altamente benéficos para a sociedade, que geraram cooperação e articulação internacional que permitiu progressos nunca vistos e a um ritmo também nunca visto nas sociedades, e portanto é preciso equilibrar isto. Temos consciência, e se há algo que eu acho que podemos extrair das várias intervenções, que há questões como aqui na primeira intervenção que tivemos do Sr. Comodoro Fernando Jorge Pires, há questões jurídicas complexas, há questões técnicas muito complexas, há questões estratégicas que naturalmente geram confrontos de interesses, porque naturalmente, já aqui foi dito de manhã, nós somos uma Europa a 27, mas que é a 27 nesta geometria da União Europeia, mas que pode passar a 57 quando passamos para a OSCE, ou que pode passar a 200 e não sei quantos quando passamos para a ONU. E, portanto, é preciso, utilizando uma expressão inglesa, step by step, ir construindo, como se disse logo na primeira intervenção, no primeiro painel da manhã, as medidas de confiança e de regulação que permitam à sociedade possibilidade, efetivamente, aproveitar este magnífico produto da inteligência humana, que é a internet e que é o ciberespaço, que é um espaço criado pela inteligência humana, temos que reconhecer isso, e, portanto, em princípio, tem todas as condições e tem todos os ingredientes para ser um espaço bom para a humanidade, mas que naturalmente está a passar por aqui por uns problemas complexos, como ali nos referia também na sessão anterior o Sr. Professor Luís Antunes. Ele achava, e eu também acho e concordo com ele, que a tecnologia acabará por efetivamente ajudar a resolver o problema. Mas como eu próprio e ele comentávamos há pouco, ali durante o nosso almoço, a nossa refeição, esperemos não morrer entretanto, não é? E não sermos vítimas, digamos, de uma forma fatal deste processo. O Sr. Almirante Gameiro Marques centrou bastante a sua intervenção, e muito bem, em questões vitais do papel deste espaço, o potenciamento do crescimento económico. Portanto, o espaço é estratégico para, de facto, todo um conjunto de atividades que nós temos hoje e que são decisivas para a sobrevivência da própria espécie, mas ao mesmo tempo é um espaço de confronto evidente. Há muitas tentativas de condicionar, como todos os espaços que nós, digamos, já conquistamos e já organizamos desde que a humanidade é a humanidade. E, portanto, é necessário que, certamente, muitas guerras, provavelmente as que vierem a existir, esperemos que não, começarão por aqui, tal como no passado muitas guerras noutros espaços começaram também nas frentes menos conhecidas e menos compreendidas. E aqui já agora fazia uma transição para a intervenção do Christian, que foi muito interessante quando ele diz: bom, mas como é que nós podemos ajudar as crianças e os jovens e os adultos, obviamente, a melhorarem a sua capacidade de autodefesa, de serem eles próprios protetores dos seus dados, serem utilizadores seguros, se estamos perante uma coisa cuja compreensão é difícil, ou seja, que ainda é preciso compreender bem como é que funciona este espaço, como é que ele se organiza. Na ponta final, ouvimos aqui uma coisa que naturalmente é o elefante que está nesta sala, provavelmente, que são a Darknet e a Deepnet, não é? Que são aqueles espaços que nós, aqueles que estamos a tratar o processo ainda só na ponta do iceberg, como disse o Sr. Almirante, provavelmente ainda não temos muita consciência do que é que se passa aí, mas debaixo deste tapete provavelmente estarão coisas ainda muito mais complexas e, portanto, que é preciso percebermos. Bom, a receita que aqui ouvimos todos é uma receita que, de facto, é aquela que esteve na base da construção do atual Concerto das Nações, que começou de uma forma periclitante e que hoje tem organizações consolidadas como a União Europeia, como a própria OSCE, como a Organização das Nações Unidas, e que naturalmente tem uma palavra-chave comum: cooperação, 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 compreensão mútua, respeito pelos interesses das partes, e portanto tudo isto é um caminho que se vai ter que fazer. Este espaço, como percebemos, está a implicar de uma forma completamente, como é que é de dizer, não diria absoluta, mas de uma forma brutal, com aquilo que são as soberanias tradicionalmente definidas e consensualizadas e regulamentadas e que estão presentes nos instrumentos legais de todos os Estados e todos os tratados que estão depositados nos vários espaços onde se concentram as organizações e onde têm sede as organizações internacionais. Mas o que é facto é que este espaço ainda é um espaço que me faz lembrar um pouco aquela nossa imagem, pelo menos nós os portugueses temos muito essa imagem dos filmes de cowboys, dos filmes do faroeste, não é? De conquista de um espaço que está completamente em aberto e que é a lei do mais forte que vai vencendo. Neste momento temos consciência que essa, de facto, é um aspecto que caracteriza o espaço cibernético e que, portanto, vendo o que nós vimos aqui, ouvindo o que ouvimos aqui sobre a diferença de capacidade, entre aspas, de fogo dos vários países, a começar pelos países onde surgiu ou onde, independentemente de ter surgido na Europa, como o Sr. Professor aqui precisou, mas aqueles que capturaram a tecnologia que tem hoje a capacidade instalada, vimos que essa capacidade, o Sr. Almirante chamou-nos muito bem a atenção para isso, essa capacidade está muito concentrada, E, portanto, estando muito concentrada, há um desequilíbrio brutal entre os atores que estão em presença, que é preciso ultrapassar e que é preciso reduzir este desequilíbrio. E isso também traduz-se numa outra palavra que o Cristiano referiu aqui várias vezes, que é a palavra confiança. É preciso confiança entre as partes e essa confiança conquista-se tanto de grau a de grau, com gestos mútuos, digamos, em que todos respeitam, digamos, que quem cá está também tem direito a existir e a utilizar em moldes semelhantes. Eu não queria deixar, não queria terminar sem fazer referência a duas notas que efetivamente foram aqui feitas. Uma que foi feita pelo Sr. Carlos Carvalho, que disse aqui uma coisa muito interessante, que foi, nós não podemos, nós no caso português, e já agora aproveitando o facto de estarmos em Portugal e desta conferência de se realizar no Parlamento Português, também convém que nós puxemos um pouco, e ouvimos aqui os nossos maiores especialistas e conhecedores e responsáveis, e ainda vamos ouvir mais no último painel, sobre o estado da arte no nosso país, que não sendo o melhor do mundo, também não estamos no grau zero, felizmente, da situação. Mas há uma coisa que disse Carlos Carvalho e que me lembrou outros setores que não têm que ver diretamente com o ciberespaço, embora o utilizem muito. Lembrei-me, por exemplo, da posição de Portugal no setor automóvel hoje em dia. Nós estamos num patamar concreto da cadeia de valor que é na indústria de moldes e temos um valor acrescentado brutal, de tal maneira que hoje praticamente não se fala em indústria de automóvel no mundo, não se fala em Portugal e nos moldes portugueses. Eu presumi que estava a dizer qualquer coisa parecida relativamente àquilo que podemos fazer com os imensos especialistas como aquele que o professor Luís Antunes aqui falou de manhã, o jovem que ganhou e que foi considerado o hacker do ano, ou enfim, aquilo que nós em Portugal chamamos um craque, um Cristiano Ronaldo destas coisas, não é verdade? Para dizer que efetivamente me parece também que esse é um caminho certo, porque esse caminho não só permite-nos utilizar a nossa dimensão para fazermos melhor o que sabemos fazer e o que podemos fazer, como permite tornar, digamos, outras potências, chamemos-lhe assim, ou levá-las a respeitarem e a perceberem a vantagem de nos ter também nessa posição. Isto para os países de média dimensão e de pequena dimensão. Naturalmente, que quer queiramos, quer não, percebemos que existe uma hierarquia, mesmo que ela seja informal e que não seja reconhecida muitas vezes nos tratados, há uma hierarquia e é diferente quando os Estados Unidos decidem regular ou não decidem regular, se for Portugal a decidir regular ou decidir não regular. Portanto, o impacto que isso tem é diferente. E, portanto, tudo isso tem que ser ponderado neste jogo, sendo certo que o que está aqui em causa também, e eu não gostaria de terminar sem dizer isto, é que é um modelo de funcionamento democrático, e o Cristiano colocou bastante ênfase na sua intervenção nestas questões, bem, e todos colocaram ao longo do dia, de facto, que é a defesa de um modelo de funcionamento de Estados de direito, livres, responsáveis, cooperantes na comunidade internacional, que visam a paz, a concórdia e o progresso. E isso é que é preciso defender, porque se defendermos isso e conseguirmos fazer isso, certamente estamos a fazer o bem para todos nós, para cada um dos países individualmente considerado e para o conjunto da comunidade das nações. E terminava, acho que não tenho mais nada, agradecendo a todos a paciência e a atenção e pedindo desculpa por eventualmente a minha síntese não ter sido aquela que esperariam ou não ter sido a melhor. Muito obrigado.
Desculpem. Muito boa tarde, eu sou Luísa Meirel, jornalista do Expresso. Venho moderar esta sessão sobre a ameaça do ciberterrorismo no espaço OSCE. Toda a gente já sabe. Eu vou fazer o meu melhor e dizer o menos possível para dar lugar a quem sabe e que é experiente nestas coisas. Eu só gostaria de relembrar uma coisa, desculpem, se calhar estou a ser um bocado palavrosa, mas quando estava a lembrar-me, a preparar-me minimamente para esta sessão, vi uma frase do Jean-Claude Juncker, que eu achei bastante elucidativa sobre o que é o problema do ciberterrorismo, dos ciberataques. Ele disse, os ciberataques podem ser mais prejudiciais à estabilidade da democracia que as espingardas e os tanques. E, citando o número, que só em 2017, segundo dados da Comissão Europeia, houve 4 mil ataques por dia e pelo menos 80% das empresas europeias foram afetadas uma vez por um ataque. Ora, eu acho que, obviamente, os ciberataques não conhecem fronteiras e, por isso, não poupam ninguém. E a OSCE é um espaço enorme e aberto e, se calhar, o problema que está aqui na base para se construir uma estratégia para combater isto em uníssono ou em conjunto será o problema de sempre, a confiança entre todos e a confiança entre os Estados de modo a poderem partilhar informação. Eu não vou dizer mais nada e, por isso, vou passar a palavra ao primeiro orador, que é o Dr. Pedro Verdelho, que é Procurador da República desde 1990. Tenho um pequeno CV dele, mas que ele me pediu para ser a encurtar ainda mais. E então, aquilo que é muito importante e que eu considero, mas que considero importante dizer, é que desde 2011 ele é coordenador do Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República. Portanto, Dr. Pedro Verdelho, dou-lhe a palavra. Está ciente que tem 10 minutos para depois calar-se. Faça favor.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Santos, por ter convidado o Ministério Público para estar presente nesta sessão, que me parece extremamente interessante. Além de ser importante, também parece-me extremamente interessante. E foi interessante que ela fosse depois da sessão anterior. A sessão anterior acabou com o Sr. Deputado a falar em cowboys, filmes de cowboys, a falar nas fronteiras. Não há fronteiras, de facto. Hoje em dia não há fronteiras. E isto não é uma mera afirmação vaga que fazemos assim porque sim, em conversa mole. De modo nenhum. É que disso se retira que os criminosos circulam pelo mundo inteiro, os atos ilícitos circulam pelo mundo inteiro. Pelo contrário, quem tem de aplicar a lei não circula pelo mundo inteiro. Voltando aos cowboys que o Sr. Deputado referia, faz lembrar aqueles filmes do Far West, quando um xerife ia a correr na fronteira do Texas, chegava à fronteira do Arizona, pronto, olha, agora o bandido vai-se embora porque cheguei à fronteira do meu estado, já não tenho legitimidade para ir mais longe. Agora, lamentavelmente, este paradigma ainda se mantém. Mantém-se para nós que temos de aplicar a lei, mas não se mantém para aquelas organizações ilegais que circulam pela internet, que se desenvolvem na internet, não é só na Dark Web, mas também na Dark Web. Não se mantém para as empresas privadas que têm interesses privados, que são legítimos e que naturalmente prosseguem fins relevantes na generalidade dos casos, mas que também não têm fronteiras e que atuam a nível global, a nível de todo o planeta, ignorando por completo as fronteiras e ignorando a soberania. Na verdade, como ponto introdutório, recuperando o que foi dito no painel anterior, gostava de insistir num aspecto. Mudámos de paradigma. O mundo anterior acabou e agora começou um mundo novo. E é deste mundo novo que temos de tratar e é a propósito deste mundo novo que temos de resolver os nossos problemas. Que também, esta questão não é nova. O nosso mundo, como o temos hoje em dia, foi evoluindo ao longo dos séculos e, se recordam-se com certeza melhor que eu, que tenho fraca memória e fraca cultura, mas no século XVI ou XVII, Hugo Grócio, na Holanda, inventou a teoria do mar aberto por contraponto ao mar fechado para Portugal e Espanha, na sequência do Tratado de Tordesilhas. Ora bom, hoje em dia vivemos, se calhar, um ciberespaço aberto, ainda à espera de regulação que não temos. A ONU não tem conseguido avançar a este propósito. A ONU não tem conseguido. E não tem conseguido, antes de mais, porque há interesses divergentes, contraditórios, entre os vários atores que estão na ONU. O nosso colega de seminário, que eu tomei o nome, professor Semyonov, da Rússia, falava há pouco na questão da soberania. Não apanhei a questão toda, porque como não estava à espera da tradução, não a apanhei toda. Mas pareceu-me que referiu que é um ponto essencial a soberania, manter a soberania dos Estados. Permita-me que lhe diga que não é novidade que isso seja afirmado. A Rússia tem dito isso há muito tempo. A Rússia insiste muito na questão da soberania, como também insiste a China na questão da soberania, no respeito pela soberania. Aliás, todos nós insistimos na soberania. Agora, a questão é se a soberania, neste momento, não é já algo completamente diferente daquilo que alguns Estados ainda querem ter. Porque quando há empresas que atuam no mundo inteiro, com mais poder do que muitos dos Estados que estão aqui presentes na sala, do que muitos dos Estados da Europa, a questão da soberania tem de ser reequacionada, o valor da soberania tem de ser reequacionado. E ainda recuperava uma ideia anterior, do painel anterior, que tem que ver com a cooperação. Claro que a cooperação é necessária, claro que a cooperação, o Sr. Deputado frisou muito bem, a cooperação é essencial, a cooperação entre Estados, porque sozinhos os Estados não conseguem resolver os problemas que hoje em dia o mundo tem a nível do ciberespaço, não só o ciberespaço, mas também outros, sozinhos os Estados não conseguem resolver. Não haja ilusões, qualquer crime no ciberespaço hoje em dia é um crime internacional. Quem utilize, por exemplo, um Gmail, ou um Yahoo Mail, ou um Hotmail, para ameaçar uma outra pessoa, se algum dos presentes nessa sala, por via de um Gmail, ameaçar outro presente nesta sala, está em Lisboa, está em território nacional, porventura são dois portugueses a praticar um contra o outro um ato, segundo a lei portuguesa, mas este crime é internacional, porque utiliza recursos que estão fora. E é internacional no que respeita à jurisdição, mas sobretudo quanto à investigação. Porque requer na investigação informação que está no estrangeiro. E este é um bom exemplo do que hoje em dia é a criminalidade. Qualquer crime, por mais simples que ele hoje seja, hoje em dia, requer, em geral, elementos de prova que estão fora das fronteiras de cada país. E, portanto, existe-se a cooperação. E foi por isso que eu escolhi como tema destas notas seguintes, a propósito do terrorismo, que é o tópico da sessão, referir-lhes brevemente a Convenção de Budapeste. Admito que seja uma convenção muito conhecida dos presentes, mas porventura não será de alguns e, portanto, é útil falar dela. Primeiro ponto, a Convenção de Budapeste, ela mesma. É uma convenção nascida no Conselho da Europa, portanto, tem gênese europeia, nasceu na Europa, mas claramente hoje em dia saltou fora das fronteiras da Europa e não é de forma alguma uma convenção europeia. É uma convenção que cobre, neste momento, cerca de um terço dos países das Nações Unidas. Como veem no quadro, 61 Estados do mundo inteiro já ratificaram e há mais 10 ou 12, talvez, no seu caminho, o que dá 71, 72 Estados, o que é um terço, ultrapassa um terço e vai a caminho de 2/5 dos países das Nações Unidas e, sobretudo, é uma convenção que atinge os continentes todos. Há membros da Convenção de Budapeste... esta versão não foi a última, não faz mal. Há membros da Convenção de Budapeste em qualquer dos continentes do mundo. Países tão distantes como Tonga, países tão culturalmente distantes da Europa como as Filipinas, ou como a Ilha Maurício, ou como o Senegal, ou como Gana, para não referir já a todos os países do Hemisfério Norte, cobrindo toda a Europa, com exceção, todos os membros do Conselho da Europa, para começar, porque foi aí que a Convenção nasceu, com exceção de um deles, é público, é a Rússia, e cobrindo uma boa parte dos países do continente americano hoje em dia, Norte, Centro e Sul da América, e também alguns países da Ásia. Bom, esta convenção é uma convenção que, em boa parte, é muito útil para combater o terrorismo. Não vou gastar tempo com o que é o terrorismo, porque não sei. Gostava de gastar tempo a ouvir falar sobre o terrorismo, mas não falarei nunca, porque não sei o que é o terrorismo. Se alguém tiver um bom conceito de terrorismo, do que é terrorismo, é algo que eu gostava de saber para interiorizar. O que sei é que há atos de terrorismo. E a Convenção de Budapeste, que é gerida por um grupo que trata de atualizá-la na sua interpretação, que trata de interpretá-la na sua forma, grupo esse baseado em Estrasburgo, no Conselho da Europa, naturalmente, porque foi que a Convenção nasceu. O grupo da Convenção de Budapeste, que se chama TCI, Comitê Cibercrime, emitiu uma nota prática de interpretação da Convenção, e que diz que, de facto, na Convenção de Budapeste não se fala em terrorismo em lado nenhum. Não há um conceito de terrorismo na Convenção de Budapeste. Não se diz o que é. Mas... três conclusões principais. Primeiro, alguns dos crimes que estão descritos na Convenção de Budapeste podem ser em si mesmo atos de terrorismo. E já lá irei. Segundo, alguns dos crimes servem para facilitar, no sentido anglófono, para auxiliar a prática de atos de terrorismo. E terceiro, a Convenção de Budapeste, que tem normas procedimentais, isto é, normas de investigação criminal e normas de cooperação internacional em matéria penal, a Convenção de Budapeste pode ser muito útil na investigação de casos concretos de terrorismo. Deixei-lhes antes a nota de que alguns dos crimes podem ser atos de terrorismo e, em sinopse, não vou detalhar, não tenho nos 10 minutos, já gastei para uns 7 ou 8 talvez, não vou detalhar, mas este documento existe disponível na internet. Alguns dos crimes da Convenção de Budapeste podem, eles mesmos, ser atos de terrorismo. Por exemplo, a sabotagem informática. Por exemplo, o acesso ilegítimo a sistemas informáticos. Por exemplo, a falsidade informática. E da mesma forma, estes crimes podem também ser auxiliares de atos de terrorismo. Quanto à investigação criminal, quanto às medidas de investigação criminal da Convenção de Budapeste, várias das normas processuais da Convenção de Budapeste podem ser utilizadas no combate ao terrorismo. A Convenção prevê normas concretas de investigação criminal, que não se aplicam diretamente, naturalmente. Estamos a falar de um tratado internacional e, portanto, supõe que cada Estado que o ratificou introduza na sua legislação interna essas normas. Portugal já o fez, já o disse antes que dos 47 países do Conselho da Europa, 46 já ratificaram a Convenção, vários outros países do mundo ratificaram a Convenção, portanto, e o que supõe que tenham introduzido a nível interno estas normas processuais. Estas normas processuais, como por exemplo as buscas informáticas, a apreensão de dados informáticos, a preservação de dados informáticos, entre várias outras, podem ser utilizados na investigação de crimes de terrorismo. Mas também, não só ao nível doméstico, mas também ao nível da cooperação internacional entre Estados. Isto funciona a nível doméstico, funciona ao nível da cooperação entre os vários Estados contratantes. Há uma ferramenta em particular, uma ferramenta de investigação criminal e de cooperação ao mesmo tempo, que gostava de salientar, a chamada Rede 24/7 de Pontos de Contacto, que está prevista no artigo 35 da Convenção. É uma rede operacional de pontos de contacto. Há muitas redes internacionais, há muitas redes de ponto de contacto, há muitas formas de países contactarem outros. Esta é diferente por vários aspectos. É diferente porque está disponível, efetivamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo no Natal, mesmo na passagem de ano, mesmo em qualquer festa de outro tipo de regiões do globo. Por outro lado, está formatada para permitir o auxílio técnico, técnico-jurídico, entenda-se naturalmente, mas também técnico-digital, porque esta área é uma área extremamente tecnicista, que exige algum conhecimento técnico para que haja eficácia na investigação criminal. E depois porque permite o contacto direto entre os vários pontos de contacto. Exemplo, se houver neste momento um ataque informático que suponha a intervenção de vários países, neste preciso momento, o meu amigo Carlos Cabreiro, que está ali em cima, por exemplo, pode telefonar diretamente para o ponto de contacto dele nas Filipinas e pedir que o congénero dele, diretor da Polícia Judiciária nesta área, nas Filipinas, que o congénero dele, por exemplo, preserve dados de comunicação nas Filipinas. E falei nas Filipinas porque as Filipinas são um país que é parte da Convenção de Budapeste. E esta possibilidade de contacto imediato é extraordinariamente importante. Não é absoluta, está limitada a algum tipo de dados, não a todos. Naturalmente, por exemplo, não é possível obter uma interseção de comunicações, porque isso dependerá sempre de uma autorização judicial em qualquer parte do mundo, ou pelo menos na maior parte dos países do mundo. Mas é possível, por esta via, obter bastante informação. Com muito gosto, darei detalhes na fase do debate, se tiver interesse nisso. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Dr. Pedro Coelho, Verdelho, desculpe, por ter cumprido à risca os seus 10 minutos. Eu passaria agora a palavra à Sra. Embaixadora Graça Mira Gomes, que é Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa. Antes disso, tem uma longa carreira como diplomata, sendo que o seu último posto foi Embaixadora de Portugal junto à Organização de Segurança e Cooperação da Europa. E antes disso, representante também de Portugal no chamado COPS, o Comitê de Política e Segurança da União Europeia. Por isso, Sra. Embaixadora, faça favor. Ou Sra. Secretária-Geral, melhor dizendo, faça favor.
Muito obrigada. E espero que este minuto não conte para os meus 10 minutos, porque eu vou gastá-lo com muito gosto a dizer que é uma honra estar aqui outra vez na Assembleia da República há cerca de um ano, na qualidade de representante permanente de Portugal junto da OAS. Tive a oportunidade de apresentar os trabalhos da presidência portuguesa do Fórum para a Cooperação de Segurança e hoje cabe-me agradecer o convite da Sra. Deputada Isabel Santos, Presidente da Delegação Nacional à Assembleia Parlamentar, a quem, juntamente com os outros deputados, não posso deixar de felicitar por esta iniciativa que, a meu ver, valoriza a organização e realça a participação de Portugal no seio da organização de 57 Estados participantes, como é a OAS. E não poderia também deixar de valorizar os temas orientadores dos debates, as abordagens propostas, que não poderiam ser mais atuais e relevantes. Pelo que me foi dado assistir durante a parte da tarde, vai ser muito difícil estar a não referir pontos que já foram abordados por outros oradores, embora eu procure, no fundo, relevar não só a minha experiência como Secretária-Geral dos Serviços de Informações da República Portuguesa, que agora tenho a honra de conduzir, e fazer uma sistematização da avaliação geral da situação nestas matérias, na perspectiva dos serviços, e, por fim, referir-me ao papel da OAS. O ciberespaço é cada vez mais central para o desenvolvimento de políticas de segurança nacionais e para a diplomacia, tendo em vista promover a estabilidade e reforçar a confiança entre os Estados e outros atores no plano nacional e de projeção global. Muito já foi dito sobre o que se passa hoje no ciberespaço, o que é o palco preferido para a expressão assumida de assumida e reconhecida liberdade, onde existem muitas maneiras de nos revelarmos, de opinarmos positivamente ou mostrarmos a nossa insatisfação, mas que também é utilizado como veículo de ações da natureza criminal. Muito rapidamente, eu distinguiria duas formas. A primeira, os ataques contra dados, que já foram aqui referidos, constituem a larga maioria, pretendem corromper os dados ou negar o serviço, atacando empresas ou bancos, como, por exemplo, no caso do furto de cartões de crédito. E uma segunda forma, em que os ciberataques tentam desativar ou controlar operações de infraestruturas físicas. Ok. Then I'm going to ask for another 2 minutes. If I may. Then, depois os ciberataques que tentam desativar ou controlar operações de infraestruturas físicas contra sistemas de distribuição de energia e de água, por exemplo, ou no controlo ferroviário. Importa desde já sublinhar que mesmo se este último tipo de ataques se podem concretizar, são muito difíceis de executar, incluindo os ataques às denominadas infraestruturas críticas, como os prestadores de serviços essenciais e os fornecedores de serviços digitais. No primeiro caso, ainda ontem me chamou a atenção o relatório do Banco de Portugal, em que o supervisor reconhece que garantir a segurança é o maior desafio, nomeadamente num contexto de inovação tecnológica do sistema financeiro e garantindo os direitos dos consumidores. Assistimos, pois, a enormes mudanças de comportamento que trazem desafios importantes para as autoridades de cada país. Estas devem atuar no respeito da privacidade dos cidadãos, em cada uma das suas investigações são limitadas por preceitos legais e constitucionais, mas, ao mesmo tempo, têm que investigar num contexto virtual que não tem fronteiras e que possui enormes hipóteses de dissimulação. Os Estados têm assumido uma resposta forte no combate aos fenómenos de terrorismo desde a segunda metade do século XX. E tendo em conta que o terrorismo tem vindo a aumentar, o número de agentes extremistas que consideram natural provocar incidentes violentos e contra vítimas aleatórias tem também vindo a aumentar, recorrendo eles, com grande facilidade, à utilização do ciberespaço como um meio que entendem como legítimo para difundir uma mensagem ou promover uma causa, que pode ser, obviamente, de índole terrorista ou ter encoberto um apelo com motivações de radicalismo. Neste contexto, embora em menor grau que outros fenómenos securitários, o ciberterrorismo é considerado uma ameaça em crescimento, em paralelo com o crescimento do terrorismo à escala global e com a evolução dos principais grupos e organizações de extremistas terroristas.
Entre estas organizações, cabe destacar o denominado Estado Islâmico e a Al-Qaeda, que têm vindo a utilizar com frequência no ciberespaço e desenvolvido as suas capacidades cibernéticas ofensivas. Para além destas duas, há outras entidades, noutros quadrantes, mais ou menos organizadas, que também recorrem a estes meios e que podem reforçar a sua capacidade e que querem reforçar a sua capacidade de utilização dos mecanismos e dos instrumentos do ciberespaço, particularmente no que respeita às comunicações encriptadas, à exploração da dark web, as criptomoedas, visando, no fundo, aumentar as modalidades de recrutamento e de financiamento, por exemplo. Também podem aumentar os esforços na área da ciberespionagem para acederem à informação classificada e sensível. Assim, os agentes que praticam atos criminosos e de matriz terrorista são não só muito numerosos, como têm capacidades técnicas complexas, sendo difícil detectar a sua origem geográfica e outras circunstâncias conexas com a sua atuação. Mesmo os especialistas, por vezes, não conseguem identificar com precisão a origem destes atos criminosos. E a questão da atribuição da responsabilidade reveste uma importância extrema para os Estados e para aqueles, no seu âmbito, para aqueles que são encarregues de prevenir e de combater o terrorismo. A classificação de uma tipologia de crime depende da identificação inequívoca do agente. E além da motivação e dos elementos necessários para preencher as condições no catálogo dos crimes, é necessário identificar quem praticou o ato e quem é o mentor do ataque. A fronteira entre um grupo de hackers criminosos e um grupo de terroristas, ou o ataque patrocinado por um Estado concorrente, é, na maioria dos casos, quase imperceptível. Por isso, o conceito de ciberterrorismo, que está profundamente disseminado, tem algumas nuances, mas na generalidade é emprego quando ocorre uma utilização de computadores, redes, sistemas de informação, normalmente por via da internet, por parte de criminosos, com o objetivo de provocar danos físicos no mundo real ou uma disrupção severa em infraestruturas e serviços. Os esforços de recrutamento para movimentos extremistas e os conteúdos com apelos à radicalização desenvolvem-se, como eu disse atrás, através de redes e sistemas encriptados de alto desempenho. E embora os Estados e as entidades prestadoras de serviços estejam a atuar de forma sistemática, a impossibilidade de acesso pelas entidades judiciais, nomeadamente a tais comunicações, poderá constituir um problema para combater redes de terroristas a operar a nível regional e global. Assim, perante a expectável proliferação de ameaças e de comportamentos extremistas no contexto do ciberespaço, a ausência de monitorização não é mais uma opção. É imperativa uma resposta adequada e constante por parte das autoridades nacionais, nas quais se incluem os serviços de informações e de segurança. E, mais uma vez, aqui sublinho quanto é necessário é encontrar o equilíbrio entre o direito à privacidade e o direito à segurança. A problemática de acesso por parte de informações, dos serviços de informações aos chamados metadados é disso um exemplo. A capacidade dos serviços de informações de trabalharem em cibersegurança com o alcance e a profundidade necessários deve ser equacionada de uma forma não estigmatizada e por forma a corresponder ao amadurecimento da nossa democracia. Eu resumiria agora de uma forma mais simples três pontos para acabar com a parte respeitante ao contributo dos serviços de segurança, que em toda a União Europeia estão a ser dotados de meios legais, técnicos e humanos considerados imprescindíveis para a realização da sua missão, para prevenir os actos de criminalidade e outros que possam pôr em causa o Estado de Direito constitucionalmente estabelecido. O primeiro ponto diz respeito à questão da avaliação das ameaças, designadamente em termos da nossa segurança em território nacional. O ciberespaço alterou, obviamente, a nossa perspectiva de análise, constituindo mais um vetor de ameaça. Com o aumento da dependência das infraestruturas críticas e sensíveis da tecnologia e de redes de comunicação que proliferam no ciberespaço, o nível de ameaça percepcionado passou a ter em conta as potenciais fragilidades dos sistemas de informação e das infraestruturas de comunicação. A relevância e a complexidade desta ameaça, a par da sua tendência de evolução, exige, pois, dos serviços de informações, bem como das forças de segurança e das demais autoridades nacionais competentes, uma coordenação permanente, sustentada na partilha em tempo real de dados e de informações, a par de um enfoque rigoroso na proteção de redes e sistemas nacionais e, sobretudo, das infraestruturas críticas. Deverá seguir-se a mesma metodologia no reforço da cooperação no plano internacional, ao nível da agilização da partilha de informações a nível bilateral, entre serviços e entidades congéneres e com as organizações internacionais que estão a desenvolver iniciativas nesta área, como as Nações Unidas, a OSCE, a NATO e a União Europeia. Trabalhamos, pois, no CIRP para promover de forma sistemática e coordenada uma verdadeira cultura de cibersegurança e de consciencialização transversal à sociedade sobre estas ameaças. Programas de sensibilização e de formação destinados essencialmente aos jovens deveriam também ser criados sobre estes assuntos, sobre ética, sobre a prevenção do extremismo e sobre a responsabilização na utilização das redes sociais e de outros instrumentos de ciberespaço. Os serviços de informações atuam em três pilares fundamentais no ecossistema nacional de segurança como um dos pilares estruturantes do ecossistema, em virtude do seu papel enquanto a única entidade legalmente responsável pela produção de informações de caráter preventivo e de apoio à decisão política. Dois, na detecção precoce e no aviso indispensáveis para a persecução de uma estratégia nacional de segurança. E três, na dissuasão pela análise de eventos passados e, no fundo, pela constituição de uma capacidade de Cyber Threat Intelligence, de âmbito nacional, que se insere verdadeiramente no âmbito das competências dos serviços de informações. E agora, se me permitem, o papel da OSCE. Eu queria referir que a OSCE, pela sua especialização em questões de segurança em sentido lato e enquanto fórum de diálogo intergovernamental, a ela lhe caberá assumir responsabilidades acrescidas na área da cibersegurança e assim promover maior aproximação das percepções entre os Estados participantes. A começar, diria eu, pela própria percepção daquilo que constitui uma ameaça à cibersegurança, bem assim quanto à definição de prioridades na abordagem a adotar. A OSCE seguiu desde o seu início, nos anos 70, uma abordagem global, a chamada Comprehensive Approach, da segurança, nela incluindo várias dimensões de igual relevância. Foi das primeiras instituições a fazê-lo. A esse conceito abrangente está associado o da cooperação entre os Estados participantes, do qual todos beneficiam, reforçando desse modo o próprio conceito da segurança global e da sua indivisibilidade. É neste conceito que nos revemos e é neste quadro geral que se trabalha no dia-a-dia no âmbito de uma organização regional de 57 Estados participantes, que do optimismo inicial se adaptou à necessidade de dar resposta à existência de conflitos na sua área. A OSCE veio, pois, evoluindo, gerindo os diferentes elementos do conceito global de segurança e enfrentando os desafios que se colocaram e que, correspondendo assim, no fundo, ao que os Estados participantes verdadeiramente dela têm pretendido. Vejam-se, por exemplo, os trabalhos sobre radicalização, extremismo violento e o próprio terrorismo, enquanto prioridade de todos os Estados participantes. Mas se a OSCE tem evoluído e tem efetuado uma contribuição abrangente aos esforços internacionais contra o terrorismo liderado pelas Nações Unidas, eu creio que a sua ação foi já descrita hoje. E creio também que muitas das suas características funcionais do início, em particular o seu caráter intergovernamental, com o papel crucial da Presidência em exercício na condução dos trabalhos e na busca do consenso da adoção das decisões, estes são aspectos fundamentais para o desenvolvimento dos trabalhos da organização também na área da cibersegurança, que tanto ou mais que as outras áreas reflete no seu dia-a-dia o jogo do consenso, o jogo do poder político entre os vários Estados participantes. Veja-se, por exemplo, em dezembro último. Os ministros dos negócios estrangeiros dos 57 adotaram mais uma decisão nesta matéria, reafirmando a necessidade de intensificar os esforços da OSCE para reforçar a confiança e reduzir os riscos de conflitos decorrentes da utilização das tecnologias de informação e das comunicações e recordando anteriores decisões ministeriais que foram mais substantivas e que nas quais foram elencadas várias medidas geradoras de confiança. Entre essas medidas figuram, por exemplo, a partilha de informações sobre estruturas nacionais e a designação de pontos de contacto. Não estive já pessoalmente envolvida na preparação deste último texto de dezembro, mas estou em crer por recentes experiências nessas funções, que o texto correspondeu, no final, ao entendimento possível. Talvez com alguma frustração para a Presidência em exercício, que, como seria nacional, almejava mais conteúdos. Com efeito, a presença austríaca tinha vindo a investir nesta área, tal como estará por certo a investir a atual presidência italiana. Mas não obstante a promoção de uma abordagem cooperativa e coordenada a todos os níveis, incluindo a coordenação com as entidades nacionais nos trabalhos da OSCE, o resultado fica por certo aquém das expectativas e da relevância que o tema merece. Também nesta área teremos que aguardar, pois, que evoluções políticas permitam que a cooperação seja reforçada, baseada em conceitos e em prioridades efetivamente partilhadas entre os Estados participantes e que seja reforçado de um modo apropriado para contribuir substantivamente para a definição de posições políticas. No âmbito da OSCE, como noutros fora, não está consolidada a confiança entre os Estados participantes por forma a permitir avançar na elaboração de recomendações ou mesmo por vezes para permitir até efetuar debates. Mas sou uma otimista e acho que entre realismo e pragmatismo, pela relevância do assunto, os trabalhos na OSCE poderão progredir. E como a nossa amiga Luísa já me fez sinal, digo muito brevemente que uma das áreas onde eu acho que a OSCE poderá progredir poderá ser no domínio dos contactos com a sociedade civil. Sociedade civil que tem um papel preponderante no combate ao ciberterrorismo, não apenas como na sua responsabilidade de comunicar os crimes às entidades competentes, mas também numa responsabilidade que eu diria passiva, com a adoção de práticas seguras de engenho informática e com a devida manutenção dos sistemas de informação à sua guarda. A presidência italiana, estou em crer que não deixará de aproveitar este nicho e poderá manter mais contactos com as universidades, com grupos económicos, com grupos de reflexão político-securitária e desenvolver experiências sobre as parcerias público-privadas. Eu ficaria por aqui dizendo só uma palavra que é sobre a intervenção do Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, primeiro na Conferência de Munique e depois em Lisboa, sobre os riscos da ciberguerra, e acho que o Sr. Secretário-Geral mais uma vez tocou no ponto central e que cabe a todos nós, nas nossas diferentes funções, contribuir para facilitar aquilo que ele ofereceu, que era pôr o sistema das Nações Unidas à disposição para a realização de um projeto de construção de proteção com vista a futuros ataques massivos que podem potencialmente destruir capacidades civis e militares. Muito obrigada e peço desculpa se fui muito longa.
Senhora Secretária-Geral, muito obrigada pelo seu contributo e acho que temos pena de não haver mais tempo, mas com certeza que poderá haver oportunidade no debate. Eu daria agora a palavra ao Sr. Makis Voridis, que é Presidente do Comitê Ad-Hoc para o Combate ao Terrorismo da OSCE, é membro do Parlamento Grego desde 2007, data em que também passou a ser membro da Assembleia Parlamentar da OSCE. Por favor.
Thank you very much, and let me start by thanking you all for the invitation, for the warm hospitality, but also for your strength and stamina since you're here from the morning and this is one of the last speeches. I think you've handled quite well, so you have to be congratulated for your courage after all these speeches. And another thing is, I have to personally thank Isabel Santos for making a dream come true, because I was 10 years ago here visiting this parliament as a tourist. And when I entered this wonderful building and especially this room, I said, well, I'd like sometime in my life to come here and give a speech. And here it became true, thanks to Isabel, so thank you so much. Now, ladies and gentlemen, we have created, I'm leading the committee we have created. It was mentioned earlier at 2017 June in the Parliamentary Assembly of OACE. And this was actually the response that our Assembly has made towards a growing concern of our citizens, our electorates, against the phenomenon that was taking and actually does have huge dimensions and poses a serious threat to the security of our citizens. It was the time where the massive attacks was evolving. We had massive killings in Bataclan, we had in the States, all over Europe, in many of our capitals and our cities. So our citizens, our people demanded a response. Well, we're a parliamentary assembly, we're not executive body. We thought that the response would be to show our concern by creating an ad hoc committee and started working on that issue. From that day, we have one major concern. What can we do in order to contribute to this fight against terrorism? What is the practical thing that a parliamentary assembly can do? What could we add? What is the added value in this universal effort? So we started working on that. I'll tell you a bit more about that, but I just wanted you to have in front of you our concern and the way we approach things. So the truth is that, yes, we all know now that, you know, the digital world is actually present. In 2018, Global Digital Report reveals that over 4 billion people around the world use the Internet. In addition, more than 3 billion people use social media. The reported total value of e-commerce in 2017 reached almost $1.5 trillion. So, of course, this world, our community, is quickly transforming into a fully digital society with important security implications. Now, against this backdrop, it's self-evident why risks related to cyber-terrorism are growing. Last year, for instance, the WannaCry attack impacted more than 10,000 organizations, including major hospitals and companies in 150 countries around the world. In addition, we have all witnessed how Daesh, ISIL, and other criminal organizations have used the web to disseminate the radical ideologies and spread fear in our societies. The Cambridge Analytica scandal has been referred in this room, so I'm not going into that, but this is also another example. So when we are talking about cyberterrorism, usually we refer to the direct hacking and disruption of critical online networks and the use of the Internet and of social media platforms to foster violent extremism and radicalization, as well as to directly recruit terrorists. This might appear just as some additional definitions, but definitions in our line of work do matter, and I will come to that issue, because in my view, politically, and we have to be frank among us, this is one of the key issues. And this issue, as the prosecutor very correctly addressed, very purposely, is not addressed in many texts of the international community. And why it's not that? It is that because this has high political implications. And as we try to regroup as many nations together, we try to avoid this debate. We try to avoid it, otherwise they're not going to be all together because they cannot agree on these kind of definitions. But as I will explain later, those are key points, especially when we're talking not, let's say, on issues that we could very easily agree, and there is a very easy unanimity on this, like hacking, of course. This is something easy to agree on. But when we move to more delicate issues, issues that have been, that are related, for example, with radicalization, with violent extremism, with recruitment, there we have to, you know, see the balance with the question and the protection of the freedom of speech. And since for these crimes, the internet is just a platform where people talk, we are at the core of the issue of the freedom of speech. So, then we have to make decisions. Maybe we're not ready yet. Maybe we don't feel that we have built the consensus yet. But at a certain point, we will have to make decisions. And some countries have. Belgium has made decisions because they faced this growing concern. For example, to tell you the truth, we were all shocked when we found out that thousands of our citizens were leaving Europe to go to Syria and join ISIS, fight there, do these atrocities they did, torture people, kill people, humiliate people, and now they are coming back. Foreign fighters, these guys, they are coming back. But they have left from our countries, our citizens, to go there. So, of course, we were shocked. And the question there of the role of the internet into recruitment, into disseminating hate speeches, into disseminating propaganda, these kind of questions are on the core. So we will have to address these issues one or the other, one way or the other. Now, challenging areas where action is urgently required. To address cyber terrorism more comprehensively, it is paramount to broaden the array of stakeholders involved and include relevant counterparts from the cyber ICT sector. This has been mentioned, I think, by Secretary General quite correctly. And one has to understand that a powerful tool in this context is the creation of a strong public-private partnership. Our structured coordination with ICT companies is paramount to better understand and properly address the technological challenges we are facing. Two cases in point are the Global Internet Forum to Counter Terrorism, this GIFCT, which includes major companies, Google and Facebook, and the Tech Against Terrorism platform. While the GIFCT is working on technological solution to help thwart terrorist use of the internet, the second platform aims at building capacity for smaller ICT companies on this issue. And I think that's a crucial one, because terrorists would much more prefer smaller companies than the big ones. Second, as it has been saying, it's important that we do not compromise our fundamental freedoms while safeguarding the security of the citizens. And this is an easy proposition. You know, we could all agree on that. But again, if we put it on the field, and we have to make decisions, there you're going to have to make some serious, as lawmakers, we are going to have to make some very serious and difficult choices. We won't, you know, sleep easily at night when we have to decide on these issues. When looking at online terrorist propaganda, meeting both objectives requires new thinking on what is the content to ban. What is the content to ban? In some cases, it will be very, very easy. In some other cases, you can't easily decide. Prosecutor here, what if someone praises ISIS crimes, but on the other hand, makes no appeal? Does he commit a crime or not? He just praises the crimes. Maybe he does, maybe he does not. In some legislation he will, in some others not. What if he... Well, I have 1 minute. What if he has made a call to join? The call was not effective. We just have an attempt, maybe. Okay, but we don't have a complete act. What if we have people using radicalized speech against the Westerners, that they should be punished for the crimes they do, and saying that there must be some reaction. Where do you put that? Is it freedom of speech there? Or do you see a case of propaganda? So we have difficult decisions to make. But we must make these decisions, and we must take positions, and we must take a clear position in fighting terrorism. And also, everyone stresses that, there is a need to strengthen information sharing channels at local, national, regional and international levels. This is to ensure regular and reliable exchange of operational data aimed at enhancing counterterrorism preventive and response mechanisms. Ladies and gentlemen, I think that ahead of us, we are having very, very challenging times. In dealing with this issue, we must be brave, we must be courageous, and we must be dedicated in combating terrorism. And we hope in the OECPA that we will be able to add some value to the effort already being made by the international community. Thank you very much. Thank you, Isabel, for a dream come true.
Thank you very much, Mr. Varidis. So, now, desculpem, agora está aberta a sessão. Por favor. Agradecia que se identificasse.
Jorge Pinto, da Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança da Informação. Agradeço aos membros do painel as visões que nos trouxeram e gostaria só de deixar aqui duas notas. Primeira, relativamente ao termo ciberterrorismo. É algo que, para alguém que trabalha nesta área, eu ainda não vi um ato de ciberterrorismo, a não ser aqueles que o Sr. Procurador identificou como sendo os crimes realizados por entidades terroristas ou por organizações terroristas. Portanto, eu até ao momento ainda não vi ou senti, ou tive conhecimento, pelo menos, também manifesto a minha ignorância, caso seja o caso, de actos que tenham sido levados a cabo por meios no ciberespaço para lançar o terror nas populações de forma a que elas exerçam pressão política. E, portanto, como falava há pouco, falava na importância das definições, ciberterrorismo parece-me ser uma definição que cai dentro desse âmbito. Portanto, enquanto não definirmos exatamente o que é o ciber, o que é o terrorismo, ciberterrorismo parece muito fear, uncertainty and doubt. A outra questão, hoje pela segunda vez ouvi aqui falarmos sobre o quanto a encriptação impede as investigações nos seus mais vários níveis, criminais ou antiterroristas. Eu gostava só de deixar uma nota que os criminosos irão, por definição, nunca cumprir a lei. Portanto, quaisquer questões que sejam relacionadas com diminuição da força de encriptação, utilização de chaves para acesso a dados que tenham sido encriptados por outras entidades, são questões muito sensíveis, são questões que afetam a privacidade de todos nós e, obviamente, caso essas leis, caso essas intenções de reduzir a encriptação se cheguem à frente, só queria deixar a nota que os criminosos serão sempre criminosos e, portanto, eles serão os primeiros a não cumprir isso. Muito obrigado.
Junta? Desculpa. Eu não sei se quererá responder desde logo e depois darei a palavra ao senhor. Ok.
Começar, muito obrigado. Como deixou duas notas, eu também deixo duas notas de resposta. Quanto a se há ciberterrorismo ou não, não sei. Eu disse. A importância das definições é grande, mas a de ciberterrorismo para mim não é nada grande. Pelo contrário, a lei portuguesa, como a lei da generalidade dos países da Europa, porque vem na cena da Convenção de Budapeste, define crimes não pela sua manifestação exterior, mas pelo interesse protegido. O que é que isto quer dizer? Pego num exemplo paralelo que não é ciber porque é mais fácil de perceber. O homicídio é matar uma pessoa, não é dar uma facada numa pessoa ou torcer-lhe o pescoço até morrer ou dar-lhe um tiro pela cabeça abaixo, porque isso é uma forma específica de cometer homicídio. O homicídio é matar. Da mesma forma, num ambiente ciber, o que é proibido é violar a segurança de um sistema entrando dentro dele, por exemplo, ou violar dados, tomando conhecimento dos dados, por exemplo. Portanto, a lei portuguesa, como as da generalidade dos países da Europa, porque ambos, todos eles estão inspirados na Convenção de Budapeste, é tecnologicamente neutral e pune a violação de interesses protegidos por lei e não a manifestação disso. Dou-lhe um último exemplo para acabar. O carjacking, que é uma coisa muito conhecida em Portugal ultimamente, não é um crime. É um conjunto de situações que podem ser crime, como, por exemplo, sequestrar uma pessoa, ou cometer roubo sobre ela, ou furtar-lhe dinheiro, ou roubar-lhe o carro. E, por isso, não me preocupa saber se há ciberterrorismo ou não. Preocupa-me, sim, que a lei puna a violação dos interesses que as pessoas têm por trás disso. E isso a lei faz. Portanto, tranquilo esse propósito. A segunda nota, a encriptação é dos assuntos mais difíceis. Mais difíceis. Se tiver também uma solução a esse propósito, agradeço-lhe o que estava de ouvir. Porque, por um lado, todos queremos a encriptação das nossas comunicações, porque todos queremos que as nossas comunicações sejam privadas, nossas. Porque sim, porque temos direito a elas, porque temos direito à privacidade. Por outro lado, o nível tecnológico de sofisticação a que a encriptação chegou torna comunicações inacessíveis. Ponto. Inacessíveis. Não estão acessíveis para ninguém. A não ser quem manda a comunicação e quem a recebe. E por isso o tema é difícil, porque estes dois interesses, ao chegar a este nível de sofisticação técnica, são inconciliáveis. Mais tarde ou mais cedo temos de chegar a uma solução. Eu não sei qual. Obrigado.
Boa tarde a todos, mais uma vez. Meu nome é João Rocha Pereira, eu sou criminalista e consultor internacional de segurança e trabalho também nestas áreas da prevenção do terrorismo a nível internacional. Sabemos que o chamado Estado, autodenominado Estado Islâmico, quando começou a perder território, portanto, no Estado que chegou a ter na Síria e no Iraque uma área equivalente, como todos sabem, ao Reino Unido, e que agora já é uma coisa muito diminuta, mas eles começaram a mentalizar, digamos, os seus apoiantes e simpatizantes e militantes para o chamado califado virtual. Ou seja, se eles perdessem todo o território deles, o Estado dinâmico iria continuar na nuvem, no virtual. As vossas intervenções foram todas excelentes e quero felicitar todos os oradores por isso, bem como também a nossa moderadora. Mas a verdade é esta, com aquilo que já foi referido na mesa pelas vossas intervenções, com as questões da interpretação e apesar de todas as ajudas que possamos ter da Convenção de Budapeste e outros acordos internacionais, qual é a vossa perspectiva a médio e a curto e a médio prazo, já não digo a longo porque é difícil fazer esse tipo de previsões, para conseguirmos, eu não digo acabar porque é extremamente difícil, mas pelo menos minimizar este califado virtual que eles já começaram há muito tempo a instaurar por todo o mundo. Muito obrigado.
Não sei se algum membro da mesa quer responder diretamente a esta questão ou... Ok. Ok, então faça favor.
Muito obrigada pelo interesse. É complicado responder à questão que me está a pôr, não é? Portanto, concordo que absolutamente que eles perderam o território, que concordo que o denominado Estado Islâmico tem usado os meios cibernéticos para continuar a alimentar, digamos assim, a chama e até para fazer apelos de recrutamentos para os chamados indivíduos ou lobos solitários para atacarem de uma maneira completamente aleatória, como têm feito, mas até que ponto é que nós conseguimos acabar com isso? Pois eu acho que todos os governos, designadamente a nível europeu, têm atuado nas várias frentes para combater
esse flagelo do terrorismo internacional jihadista, nomeadamente, e que, portanto, vão continuar com uma resposta que não se insere só no campo do ciberespaço, mas vão continuar a combater o flagelo do terrorismo internacional e, portanto, nós estamos em querer que esse flagelo diminuirá. Agora, eu realmente não temos previsões, nem lhe posso responder mais concretamente do que isto. Obrigada.
Профессор Смирнов, прокурор в начале своего выступления назвал мою фамилию и в части вопроса о суверенитете. В этом плане я, во-первых, комментирую, что Россия не ратифицировала Будапештскую конвенцию именно из-за того, что нарушается ее суверенитет. Если мы откроем статью 32, пункт А, то мы увидим, что любое государство может проводить следственные, оперативные и другие мероприятия в другом государстве в компьютерных системах, не ставя его в известность. Я не знаю, понравится ли Португалии, если бы российские полицейские проводили эти операции среди граждан Португалии и их компьютеров. Именно это первое объяснение суверенитета. А второе, Будапештская конвенция очень устарела. Тогда не было понятия «спам». Тогда не было понятия «ботнет», например, а через ботнеты, через армию умных ботнетов, фундаменталисты, в том числе, о которых говорили известные коллеги, вербуют новых себе сообщников для священных войн. Вот именно в силу этого мы в июне прошлого года, об этом я говорил в докладе, внесли универсальную конвенцию в ООН в адрес Генерального секретаря ООН, которая будет рассматриваться вот на этой сессии Генеральной Ассамблеи. И последнее, попутно. Вы говорили на предыдущей, в том числе, секции, обсуждали тему. Это тема, нужно международное право, которое бы регулировало международную информационную безопасность. Такой проект конвенции внесен в адрес Генсека ООН и группой стран. Сегодня ее поддерживает порядка 80 государств. Мне неизвестна позиция Португалии, к сожалению, я не нашел справки. Но, тем не менее, это еще мягкое право. Для борьбы с террором нужно юридически значимые документы, которые бы обязывали все государства выполнять все требования, ибо мы боремся со злом, которое может оказаться сильнее доброй воли. Спасибо.
Muito obrigada. Não sei se algum dos presentes ou membros da mesa quererá fazer algum comentário.
Posso eu fazer um comentário?
Sim, por favor.
Obrigado. Senhor professor Smirnov, obrigado pela sua questão. Espero que não tenha ficado ofendido por ter feito alusão à sua pessoa na minha intervenção. Filo, como fiz de outras pessoas presentes na sala, porque suscitou uma questão que é relevante. E no começo da minha intervenção achei que era importante recuperar essa questão da soberania, que é uma questão extremamente importante neste contexto. Já agora, quanto à Convenção de Budapeste, eu vou pedir-lhe desculpa, mas não estou de acordo com o que disse. Primeiro, a Rússia opõe-se de facto à Convenção de Budapeste, não é por força do artigo 32A, mas por causa do artigo 32B. E pergunta se Portugal estaria agradado com ações legais ou no âmbito do artigo 32A, está,
A lei portuguesa prevê uma norma correspondente ao artigo 32A e B e, portanto, é permitido. E não só em Portugal, como em vários outros países do mundo, a questão é mais complexa, podemos discuti-lo depois, se assim o entender. Disse ainda que a Convenção de Budapeste é antiga, é verdade, mas porque tecnicamente é neutral, continua atual. Aliás, têm sido feitos exercícios para introduzir novos crimes nesta área, a partir da Convenção de Budapeste, e o único resultado desse ensaio é novas modalidades do mesmo tipo de violação do interesse protegido. Novas formas de praticar o mesmo crime, mas não novos crimes. E ainda a última palavra para um documento que referiu, que é uma proposta de convenção universal às Nações Unidas na área de cibercrime. De facto, é verdade, a Rússia, num workshop paralelo, privado, portanto, introduziu esse documento à discussão, mas não o introduziu como discussão na Assembleia Geral das Nações Unidas por uma razão, é que não há nenhum país que o apoie até agora, é que essa convenção já foi referenciada na reunião das Nações Unidas última sobre o tema em abril, no Grupo Internacional sobre Especialistas em Cibercriminalidade, a Rússia falou nele efetivamente, mas dos membros da ONU que estavam presentes, nenhum outro apoiou o documento e, portanto, a Rússia ainda não avançou com uma proposta porque, naturalmente, primeiro terá de ter condições para que o documento seja aprovado. Desejo-me uma boa estadia no nosso país. Obrigado.
Não sei se quer fazer a sua réplica ou se haverá mais alguém a querer fazer comentários.
Спасибо за ответ. Я согласен с первой частью вашего выступления, но я говорил о двух документах, которые внесла Россия. Это универсальная конвенция по борьбе с преступлениями, да, в киберсфере. И второй документ – это правила поведения государств в сфере международной информационной безопасности, которые внесла группа государств, члены ШОС, Шанхайской организации сотрудничества. Об этом я говорил в своем докладе утром. Спасибо.
Não sei se haverá mais alguém que queira intervir, se não, eu passaria a palavra ao nosso relator, o deputado Luís Campos Ferreira. Por favor.
Muito obrigado, Luísa. De uma forma muito sucinta, porque penso que as intervenções que desde já agradeço dos senhores oradores foram muito interessantes e muito completas, por isso cabe-me a mim não estragar aquilo que foi feito e, por isso, de uma forma muito sucinta, fazer apenas dois ou três sublinhados. E sublinhados esses que são pontos comuns àquilo que foram as intervenções dos senhores oradores. O primeiro é que estamos perante um mundo novo. Um mundo novo que gera comportamentos novos. E um mundo novo onde não há fronteiras. Um mundo novo que tem, como todos os mundos novos, virtualidades e complexidades, vantagens e problemas. Um mundo novo que tem o lado bom de permitir pluralidade de ideias, intercâmbio de culturas. Um mundo novo que permite uma comunicação mais fácil. Mas também estamos perante um mundo novo que tem um lado que permite organizar crimes com outra facilidade para quem os organiza e com outra dificuldade para quem tem que os evitar. E os crimes são variados. Foram citados aqui alguns tipos de crimes, desde o corromper dados, o desativar estruturas físicas, o promover ataques terroristas através deste espaço. E por isso é este mundo novo que nos leva a novos comportamentos, que obriga a um maior entendimento entre os Estados. Ou seja, o conjunto de convenções e de cooperações que existem não permite ainda dar uma resposta suficientemente forte e musculada àquilo que são as adversidades que este mundo novo nos coloca. E, por outro lado, os Estados também têm dificuldades em ultrapassar algumas questões. A questão da soberania, por exemplo, como vimos nesta última reflexão que foi promovida no debate, isso vai ter que constituir um desafio que leva os Estados a entenderem-se melhor, a entenderem-se de uma forma mais eficaz, mas a entenderem-se também com um cuidado que foi aqui salientado, que é garantir que este mundo novo, que este novo palco, continue a ser um espaço de liberdade, mas também um espaço que possa dar segurança às pessoas, nas mais diversas áreas. E esta conciliação, muitas vezes, entre o direito à liberdade individual, o direito à privacidade e o direito à segurança, que pode dificultar uma regulamentação jurídica, mesmo que não seja transnacional, que seja só nacional. E é o que me parece mais importante salientar da intervenção destes senhores oradores. Muito obrigado à senhora Embaixadora e Secretária-Geral, muito obrigado ao Sr. Presidente da Comissão ad hoc para o combate ao terrorismo, muito obrigado ao Sr. Procurador e que seja muito feliz e muito eficaz na difícil missão que lhe cabe, e muito obrigado à nossa prestigiada jornalista, Luísa Meireles, por ter vindo também ao nosso Parlamento moderar este importante debate. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado, Dr. João Soares e Dr. Miguel Santos.
Então, muito boa tarde, se me permitem. Estamos mesmo na fase final deste dia de trabalhos desta conferência e vamos ter um encerramento tripartido curtinho, com intervenções muito curtinhas, porque com certeza que todos os participantes estiveram cá o dia inteiro para atentos e a dar as suas opiniões, a colocar as suas questões e, portanto, vamos terminar em beleza com três intervenções de fecho, simpáticas e curtinhas. É isso, não é, Sr. Secretário de Estado?
Vamos ver.
Sr. Secretário de Estado Marcos Prestrela, então, se fizer o favor.
Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente Emérito da Assembleia Parlamentar da OSCE, Dr. João Barroso Soares, Sr. Vice-Presidente da Delegação Portuguesa à OSCE, à Assembleia Parlamentar da OSCE, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, Srs. Deputados, Srs. Convidados, oradores, vou tentar corresponder ao apelo do Sr. Deputado Miguel Santos quanto à brevidade da intervenção. Se não conseguir, no fim a dele terá que ser mais breve ainda do que já era suposto. Eu creio que é hoje uma realidade indiscutível que o mundo está mais interconectado e também mais interindependente, o que quer dizer mais globalizado, e que as nossas sociedades estão cada vez mais digitalizadas. A esta infraestrutura física, tecnológica e informacional que acelerou a digitalização e a interconectividade das sociedades a uma escala verdadeiramente mundial e global, damos o nome de ciberespaço. E é através desse ciberespaço, sem geografias ou fronteiras definidas, que a globalização das economias e das sociedades se aprofunda a passo cada vez mais acelerado. Exemplo disso são alguns dos seguintes indicadores que seguramente todos conhecem. A largura de banda utilizada no ciberespaço aumentou 45 vezes desde 2005 e é expectável que se multiplique por 10 nos próximos 5 anos. Existem neste momento mais de 4 mil milhões de pessoas conectadas à internet e a expectativa é que venham a ser 7 mil milhões em 2020, ou seja, mais de 80% da população mundial. Cerca de 400 milhões de seres humanos utilizam as facilidades de comércio eletrónico internacional. Os dispositivos ligados e controlados remotamente pela internet aumentarão para cerca de 100 mil milhões até 2020, criando um sistema de sistemas que vão desde as fábricas às empresas, passando pelas nossas casas, cujo tronco nervoso central é o ciberespaço. O incremento constante de novas formas de organizar o processo produtivo e os serviços, como sejam as impressoras tridimensionais ou os modelos Uber, Airbnb, Amazon, para não comentar outros, é também uma realidade. E faço estas referências para constatar o óbvio. O ciberespaço passou a ser central ao desenvolvimento da economia global e à própria sociedade humana, tornando-se assim num espaço comum da humanidade como o mar, o ar e o espaço exterior. Todos os espaços comuns da humanidade são, por essa razão, por serem comuns, sujeitos a tensões que resultam de interesses legítimos e particulares de atores estatais e não estatais. No entanto, o interesse do próprio espaço para a comunidade global supera a prazo qualquer tentativa unilateral de domínio, controlo ou utilização disruptiva. Nesse sentido, tal como se fez para a utilização do espaço marítimo, para a utilização do mar, um dos passos mais relevantes para a sua defesa, enquanto bem comum, será a regulação da sua utilização, como forma de responsabilizar os diversos atores que nele atuam, com regras claras que imponham uma ética de partilha e corresponsabilização pela segurança desses espaços. Penso, por isso, que a maior defesa da resiliência digital de Estados democráticos, com a dimensão e massa crítica, por exemplo, de Portugal, passará seguramente pela regulação internacional do ciberespaço. Nesse sentido, o país deverá, em todos os fóruns em que participa, incluindo as alianças onde se insere, lutar pela regulação internacional desse espaço. Só assim, países pequenos e médios da nossa dimensão poderão usufruir das vantagens e oportunidades geradas pelo ciberespaço e pela economia e sociedade digitalizadas em igualdade de circunstâncias, com Estados e organizações mais poderosas. Num contexto puramente nacional, o Estado e a sociedade devem promover as suas capacidades de forma a garantirem o livre acesso ao ciberespaço e à economia global, a preservação da informação de interesse nacional, a infraestrutura de comunicação e dados e o funcionamento dos sistemas conectados ou dependentes do ciberespaço. O livre e seguro acesso ao ciberespaço é hoje sinónimo de desenvolvimento económico e social. Neste quadro, parece-me relevante para Portugal uma concentração de capacidades e uma forte organização da sociedade nacional numa rede comum de defesa e segurança no ciberespaço. Essa rede terá que implicar, necessariamente, as Forças Armadas, as Forças de Segurança, os Serviços de Informação, a Administração do Estado, o setor empresarial e as universidades e também, naturalmente, os Centros de Investigação Nacionais. A resiliência do Estado no mundo digital dependerá de reações rápidas e decisivas, do desenho, teste e formalização de planos de contingência, da flexibilidade e adaptabilidade permanente às ameaças e da monitorização permanente do ambiente no ciberespaço. Esta monitorização e reação requererá uma forte partilha de informação nacional e internacional, com a abrangência e a capilaridade suficientes para defender um perímetro complexo e hiperconectado. No entanto, importa garantir a essência das nossas sociedades democráticas, a liberdade individual. Fenómenos como o terrorismo e o crime organizado, que utilizam o ciberespaço e a digitalização da sociedade, têm criado tensões que levam a colocar em discussão direitos e garantias associados à liberdade individual, que me parecem perigosas e desfocadas. A banalização da utilização de meios de vigilância eletrónica, a permissividade com que se aceitam comportamentos cerceadores da liberdade individual em nome da segurança e da defesa, pode significar um caminho mais curto e eficaz no curto prazo, certamente tentador, mas será necessariamente prejudicial ao nosso modelo de sociedade e à liberdade tão arduamente conquistada. Uma sociedade só será capaz de evoluir se enfrentar os novos desafios sem comprometer os seus princípios, pois nada prova que não existam caminhos alternativos que compatibilizem as necessidades e os ideais. Um dos caminhos passará certamente por fomentar uma cultura de segurança na utilização do ciberespaço, através da implementação de boas práticas no Estado e nas empresas, assim como introduzir essa mesma preocupação no sistema formativo do país, na preparação das futuras gerações. Em resumo, considero a resiliência digital do Estado Democrático um desafio da maior relevância, importância, delicadeza, melindre e dificuldade, com implicações profundas na forma como cada sociedade aproveitará a digitalização e a globalização da economia em benefício do seu desenvolvimento humano e social, sem colocar em causa a segurança individual e coletiva no respeito pelos seus princípios e valores estruturantes. Está por isso de parabéns à Assembleia Parlamentar da OSCE pela organização deste colóquio. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. Então convidava o Sr. Deputado e Presidente Emérito da Assembleia Parlamentar da OSCE, João Soares, para intervir. Faz favor.
Agradeço ao Presidente em exercício e meu amigo e meu colega na Assembleia Parlamentar da OSCE e no Parlamento Português, Miguel Santos, ter-me dado uso da palavra. Queria, em primeiro lugar, dirigir-me ao Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, meu amigo Jorge Serratelli, para lhe simbolizar e significar o prazer que tenho em estar aqui hoje convosco a vosso convite. Quando a nossa comum amiga e sua vice-presidente Isabel Santos me transmitiu ela e a Nilza de Sena o convite para aqui estar, eu fiquei imediatamente extremamente contente com essa possibilidade de reencontrar velhos amigos de tantos combates que travámos em nome dos valores que são os valores da OSCE. E, portanto, sei que a conferência correu bem, não pude cá estar durante a manhã, mas tenho o maior prazer em estar aqui hoje convosco e em felicitar-vos, como aliás fez o Secretário de Estado Marcos Pestrelo, com uma intervenção admirável em que fez uma panorâmica sobre este conjunto de questões de uma forma perfeitamente clara e penso que absolutamente sincera. Eu costumava dizer, quando tive responsabilidades na Assembleia Parlamentar da OSCE, que nós temos o melhor secretariado que eu já vi a funcionar no mundo. E, portanto, saúdo também o secretariado da Assembleia Parlamentar na pessoa do meu amigo e velho colega de trabalho, Roberto Montella, na pessoa do Gustavo Palhares, que ali está em cima, na pessoa do embaixador Andrés Nutella, com quem estive já na sexta-feira e que é também um veterano da Assembleia Parlamentar, na pessoa do Andrés Baker, que não vejo aqui, mas que provavelmente estará aqui ou estará no outro lado qualquer a trabalhar para a Assembleia Parlamentar da OSCE, e lembrando os exemplos de dois veteranos, o Spencer Oliver e a Tina Chan, que tiveram um papel determinante neste modelo de funcionamento que eu continuo a considerar como um modelo absolutamente exemplar e talvez mesmo único no mundo, de uma equipa muito pequena, de gente muito eficaz, com um orçamento muitíssimo reduzido e que faz um trabalho admirável. E que está na ponta daquilo que é o trabalho que a própria Organização de Segurança e Cooperação Europeia tem feito também desde que existe. Como saberão, a Assembleia Parlamentar começou uns anos depois da ata final de Helsinki, em agosto de 75, e, portanto, uns anos depois da criação formal da Organização de Segurança e Cooperação Europeia, que se transformou de uma conferência permanente, numa organização. Mas é, como disse muito bem um grande embaixador português que representou Portugal na OSCE, o embaixador Seixas da Costa, uma sedimentação relutante de uma conferência em organização. E eu acho que isso dá a medida e dá as potencialidades que são as das mais-valias que a OSCE trouxe ao cenário internacional. Há bocado o meu amigo pessoal, não político, Luís Campos Ferreira, sublinhou isso. Neste mundo controverso e de mudanças e de conflitos permanentes em que estamos a viver, o papel da OSCE continua a ser, e pode ser, e tem sido muitas vezes, outras vezes tem estado aquém, um papel absolutamente decisivo na construção da paz e da cooperação internacional. E dentro da OSCE, a Assembleia Parlamentar tem tido sempre, digamos que um papel pioneiro, e mais uma vez, ao tratar as questões da cibersegurança, que são questões de primeira grandeza neste mundo conturbado em que vivemos. Eu acho que é nessa linha que a Assembleia Parlamentar tem que continuar, longe de mim recomendar o que quer que seja. A experiência que tive aqui foi uma experiência muito rica e muito gratificante. Sinto-me muito honrado por ter tido a possibilidade, sempre muito modestamente, ter desempenhado aqui funções em contextos que foram contextos complicados, de conflitos, às vezes bem complexos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da crise da Ucrânia, onde estivemos em Donetsk, na véspera das eleições legislativas na Ucrânia, que elegeram o Presidente Poroshenko. Estou-me a lembrar de muitos outros países, da Bielorrússia, do Cazaquistão, onde Anísio de Sena e eu estivemos no final de umas eleições que foram eleições controversas e onde tivemos que dar a conferência de imprensa no dia seguinte para a avaliação do processo eleitoral. Não foi fácil, mas foi qualquer coisa que nos deu uma imensa satisfação. E, sobretudo, estou-me a lembrar de uma ida à Odessa. Muita gente que não queria que nós fizéssemos numa certa altura, quando as coisas estavam mais complicadas na Ucrânia, ou começavam a estar mais complicadas na Ucrânia, nós lá fomos, sempre numa lógica de fidelidade aos valores da ata final de Helsínquia de 1975, foi aquilo que há pouco o Luís Campos Ferreira aqui sublinhou e que o nosso Secretário de Estado também deixou perfeitamente claro, que é a construção de um mundo de algo num quadro de diversidade. É preciso conhecer a nossa história para tirar partido daquilo que nós trouxemos ao mundo de Vancouver a Vladivostok, como se diz na gíria da OSCE, em termos de construção da paz e do diálogo, isso é que é absolutamente essencial. E acho que em momentos decisivos nós demos uma contribuição, modesta terá sido, mas demos uma contribuição para que não se retomasse a velha lógica da Guerra Fria, que de um lado e do outro espreita sempre, porque é muito cómodo pensar nos velhos esquemas da Guerra Fria em que de um lado estão os bons e do outro lado estão os maus, sendo que nós estamos sempre do lado dos bons, qualquer que seja o lado em que estejamos, e os outros, os que não pensam como nós, estão evidentemente do lado dos maus. E eu acho que essa é a mais-valia mais importante. E ela está bem simbolizada no facto de, no quadro da OSCE, e muito em particular no quadro da Assembleia Parlamentar, a Federação Russa ainda ter, felizmente, na minha modesta opinião, um papel de primus inter pares, de par com os Estados Unidos, no que diz respeito à condução daquilo que são as opções geoestratégicas internacionais que têm lugar no quadro da OSCE. Eu acho que aquilo que tem vindo a ser feito aqui é particularmente interessante e tem potencialidades de continuar a ser extremamente interessante e de estar à altura daquilo que são os desafios complexos que o mundo contemporâneo tem que enfrentar. É verdade que a organização do lado governamental em Viena cresceu muito, era também exemplar quando deu os seus primeiros passos nos inícios dos anos 80 e tornou-se relativamente pesada e burocrática, também vimos isso em vários momentos. Eu estou-me a lembrar da crise entre a Geórgia e a Federação Russa e da guerra entre a Geórgia e a Federação Russa a propósito do incidente que teve lugar na Ossétia do Sul, ainda antes do reconhecimento da Ossétia do Sul como um Estado independente, e estou-me a lembrar do que aconteceu a alguns relatórios que se perderam na infinidade dos corredores de Viena e do peso burocrático de Viena. Viena começou com um escritório relativamente pequeno e com pouca gente e hoje tem seguramente umas centenas de pessoas ao serviço de uma burocracia que às vezes pesa mais do que devia pesar. A Assembleia Parlamentar também tem essa leveza e essa ligeireza e tem sido, ao longo da sua história, capaz da inteligência de convidar para estarem aqui os melhores. E eu sublinho a presença da senhora embaixadora Graça Mira Gomes como um dos símbolos dessa vontade de renovar e dos grandes quadros que a OSCE, a nível parlamentar, também deu ao mundo em que vamos vivendo, nessa lógica de fazer frente com audácia e com imaginação aos desafios que temos pela nossa frente. Continuo a acreditar profundamente nos valores da OSCE. Acho que é preciso continuar a trabalhar naquilo que se designava tradicionalmente como os três cestos, sem privilegiar nenhum em particular. Há muito trabalho para fazer. Houve muita coisa que evoluiu, e evoluiu de uma forma positiva, outras coisas evoluíram de uma forma menos positiva, mas eu penso sinceramente que a Europa e o mundo continuam a precisar de uma organização com uma visão tão vasta, tão ampla e ao mesmo tempo tão dinâmica e tão flexível como aquela que a OSCE teve nos seus melhores tempos e seguramente está a continuar a ter. Mais uma vez, parabéns à Vice-Presidente Isabel Santos, de quem eu sou um fã desde há muito, parabéns à Presidente da 2ª Comissão, minha amiga pessoal, que não política, Nilza de Sena, e parabéns ao Presidente Jorge Tseretelli. Sinto-me muito feliz por te ver aqui, querido Jorge Tseretelli. Estiveste aqui várias vezes em Lisboa, de uma das vezes a meu convite, e isso deu-me uma grande satisfação, como Presidente da Assembleia Parlamentar. E uma saudação amiga ao Roberto Montella, ao Gustavo Palhares, ao Andrés Notelli e a todos que aqui estão. Muito obrigado.
Bom, então, para terminar esta conferência, o Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos Pestelo, também é um parlamentar, sem dúvida, da primeira linha. O Sr. Deputado João Soares, como ele diz, meu amigo pessoal, mas não político, que é exatamente o meu caso também, é meu amigo pessoal, mas não político. Eu fui eleito para a OSCE, era o Sr. Deputado João Soares, Presidente da Assembleia Geral. E, portanto, o meu tirocínio ou estágio de entrada na OSCE foi mais ou menos acompanhado pela bondade dele na primeira vez que eu fui a uma Assembleia e, de facto, o deputado João Soares, presidente emérito, o que é esta terminologia que lhe está atribuída e bem, da OSCE, era, e eu julgo que ainda é, uma estrela na Assembleia Parlamentar da OSCE, e digo isto com muita satisfação. Aliás, ele provou aqui pela paixão que empregou na intervenção que fez de forma clara. De resto, gostava de cumprimentar todos os convidados e participantes nesta conferência, que vieram de vários pontos do país, de Portugal, da Europa e de fora da Europa, e faço nas pessoas do Sr. Presidente da Assembleia Geral, da Assembleia Parlamentar da OSCE, e do Sr. Secretário-Geral, o Roberto Montella. A minha colega de delegação, a Isabel, é a nossa líder da delegação, e, na verdade, as coisas têm que ser ditas, conforme são justas. A Isabel é que tratou disto tudo, organizou a conferência e garantiu o seu sucesso. Da parte da delegação, da minha e de colegas que aqui estão, que fazem parte desta pequena delegação da Assembleia da República na OSH, o que a Isabel teve de facto foi a luz verde, não é? Portanto, nós todos dissemos, olha, vai em frente e aquilo que precisares dispõe. E ela foi dispondo, mas o mérito é de facto da Isabel e está de parabéns. Eu gostaria de agradecer a todos a participação, é muito contribuiu para o sucesso desta iniciativa, marca o início de um ciclo de conferências a realizar no Parlamento Português a cada 2 anos. É isso que se pretende, que seja aqui a estreia desta conferência e que tenha este seguimento. Desta maneira, estão todos convidados, naturalmente, não só a visitar o nosso belo país e a nossa linda capital, mas a aproveitar e juntar aqui um aspecto substantivo, interessante, que é participar nestas conferências que acontecerão novamente daqui a 2 anos, em 2020. Portanto, podem já tomar nota nas respectivas agendas. O tema escolhido para o arranque das conferências de Lisboa, a resiliência digital de um Estado democrático, surge como uma prioridade dos tempos atuais e do futuro próximo. Temos hoje novas preocupações que têm por origem o ciberespaço, mas cujos efeitos poderão ser sentidos no nosso dia-a-dia, nas nossas tarefas mais comuns e nas simples rotinas diárias. O desenvolvimento das novas tecnologias, o acesso às mesmas, a possibilidade de aceder à informação complexa de forma universal, traz muitas vantagens à sociedade. Ajuda a qualidade de vida de todos os cidadãos e facilita todos os aspectos, desde a vida pessoal à economia de um país, o mercado de trabalho, a globalização e até aos próprios sistemas de saúde, interações dos sistemas de saúde. E, efetivamente, todos os setores da sociedade sofrem e beneficiam das influências positivas, mas também das negativas, de um rápido crescimento e desenvolvimento das novas tecnologias. Temos, por isso, que acompanhar e intervir nos desafios que enfrentamos e, sobretudo, temos de estar preparados para responder de forma positiva e assertiva. Não se trata, na minha perspectiva, de uma questão de se, mas de quando e como os desafios estão colocados. A nossa iniciativa aqui no Parlamento apontou reflexões como a capacitação de uma nova área de especialização e a formação de todos os cidadãos. A forma como interagimos e a cooperação ao nível do Estado está em mudança e a partilha de informação entre todos é também uma dimensão que deve ser trabalhada e desenvolvida. No mês de abril, Portugal juntou-se ao Centro Multinacional e Interdisciplinar de Conhecimento na área da ciberdefesa da NATO, que se localiza na Estónia, onde irá colaborar com especialistas, militares, professores e estudiosos na área da ciberdefesa. Sabemos que o caminho a percorrer é multidisciplinar. Na nossa conferência, como tiveram a oportunidade de verificar, tivemos a possibilidade de ouvir e aprender com especialistas de várias áreas de intervenção, desde a academia, militares, políticos e sociedade civil. A nossa preparação terá que ser, sem dúvida, de forma a incluir todos os setores da sociedade, da mesma forma que a OSH, aliás, a OSCE, tem uma abordagem integrada sobre as questões da segurança, tendo sempre em consideração as 3 dimensões, a político-militar, a humana e a económico-ambiental. Preparemos então e preparemos os nossos cidadãos. A nossa conferência está encerrada. Muito obrigado pela vossa participação e espero ver-vos aqui daqui. Entretanto, vamos encontrar, com certeza, de uma ou de outra maneira. Mas daqui a 2 anos cá estaremos outra vez. Muito obrigado a todos e muito boa tarde.